Tem início a transmissão da 29ª reunião ordinária da 25ª legislatura desta quinta-feira, dia 16 de maio de 2024. Seja bem-vindo à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse também nossas redes oficiais, @ Câmara Divinópolis, e confira as ações dos vereadores. Para o uso da tribuna livre, o cidadão Eduardo Augusto Silva Teixeira falará de liderança política, direitos individuais e coletivos, Câmara Municipal e a política municipal. Na ordem do dia, 9 projetos de lei estão em pauta para apreciação dos vereadores. Para o início dos trabalhos, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 16 de maio de 2024, havendo quórum regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 29ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Roger Viegas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também ao vereador Flávio Marra que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Uma boa tarde a todos. Estamos em Mateus, no capítulo 7, versículo 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve minhas palavras e as não cumpre, compará-lo ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios. E, portanto, os ensinava como tendo autoridade e não como as escribas. Palavras do Senhor. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 15. O direito quem tem o Estado de proteger, desenvolver a sua existência, não autoriza a praticar atos injustos contra outros Estados.
Obrigado ao vereador Roger Viegas e ao vereador Flávio Marra. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis continuam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Senhor secretário José Brás, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Escrito para a tribuna nesta tarde de hoje, o senhor Eduardo Augusto Silva Teixeira, que escreveu para falar sobre liderança política, direitos individuais e coletivos, Câmara Municipal e Política Municipal. Correspondências do Legislativo, ofício 8 de 2024, vereador Roger Viegas, que solicita retirada do projeto de lei complementar CM 11 de 2023. Ofício de número 9 de 2024, vereador Roger Viegas, que solicita retirada do projeto de lei CM 53 de 2024. Correspondência do Executivo, ofício da Secretaria Municipal de Cultura, que responde requerimento CM 264 do vereador Flávio Marra. Ofício de número 78 de 2024. Secretaria Municipal de Planejamento e Fiscalização Urbana e Meio Ambiente, que responde indicação de número 407 do vereador Josafá. Ofício Segov de número 145, que responde indicações. Indicação de número 10 de 2024. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicações de número 1110 e 1111, ambas de autoria do vereador Breno. Indicações de número 920, 921 e 922, todas de autoria do vereador Flávio. Indicações de número 356 e 357, ambas de autoria do vereador Israel. Indicações de número 493 de 2024, autoria do vereador Lauro Capitão América. Indicações de número 858, 859 e 860, todas de autoria do vereador Neiburger. Indicações de número 627, 628 e 629, todas de autoria do vereador Rodson. Indicações de número 687, autoria vereador Roger Viegas. Indicações de número 1607, 1608, 1067, 1068 e 1069, todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicações de número 961, 962 e 963 de 2024, todas de autoria do vereador Zebras. Ofício CEMEGE de número 172 de 2024, respondendo requerimento de número 264 de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício PROGER de número 319, respondendo requerimento de número 611 de autoria do vereador Rodson. Ofício CETRANS de número 594, respondendo o requerimento de número 816 do vereador César Tarzan. Ofício PROGER de número 335 de 2024, em resposta complementar à indicação de número 687 do vereador Roger Viegas. Ofício CETRANS de número 611, que responde à indicação de número 356 de autoria do vereador Israel. Ofício CETRANS de número 615, que responde à indicação de número 357 de autoria do vereador Israel. Ofício de terceiros. Ofício de número 21 de 2024. Do Conselho Municipal de Assistência Social, que convida para a reunião no dia 20 de maio, às 13h30, na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário e líder do PV, José Braço. Solicito também ao nobre secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de Lei Complementar do Legislativo Municipal de número 5 de 2024. Cria o Conselho Municipal de Monitoramento e Avaliação das Políticas de Enfrentamento às Mudanças Climáticas e da Outras Providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de número 74 de 2024. Dispõe sobre medidas de fomento à atividade leiteira desenvolvida por pequenos produtores do município de Divinópolis e da Outras Providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de número 75/2024. Estabelece critérios para preservação da estrutura da via permanente da linha férrea em Divinópolis. Autoria, vereador Edson Souza. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal de número 17/2024. Dispõe sobre as diretrizes de elaboração da Lei Orçamentária 2025 e da Outras Providências. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal de número 18/2024. Denomina Beraldino Batista Braga, a Praça Esportiva, bairro Vila das Roseiras. Autoria, Executivo Municipal. Mensagem modificativa substitutiva de projeto, ofício número 28/2024. Mensagem modificativa, ofício AM 28/2024, ao projeto de lei EM 98/2023, que autoriza o Poder Executivo a desafetar e alienar os imóveis públicos que especifica. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 358/2024. Solicitando do Executivo Operação Tapa Buracos nas ruas Francisco Machado Filho e Caio Notini, no bairro Nossa Senhora das Graças. Na rua Olímpio Gomes Branquinho, no bairro Antônio Fonseca. Rua Adolfo Machado, no bairro Cidade Jardim. Ruas Nanuque e Frei Sabino, no bairro Nova Holanda. E rua Pedro Francisco, entre os bairros Nova Holanda e Santos Dumont. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 413/2024. Solicita ao senhor prefeito municipal Gleides, por meio do órgão competente, a construção de um complexo esportivo no bairro Nova Fortaleza 2. Autoria, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 358/2024. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a realização de operação Tapa Buracos nas ruas Francisco Machado Filho e Caio Notini, no bairro Nossa Senhora das Graças. Rua Antônio Olívio Gomes Branquinho, no bairro Antônio Fonseca, na rua Adolfo Machado, no bairro Cidade Jardim, nas ruas Nanuque e Frei Sabino, no bairro Nova Holanda, na rua Pedro Francisco, entre os bairros Nova Holanda e Santos Dumont. A autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 414-2024, solicitando do Executivo a construção de um complexo esportivo nos bairros Primavera ou Del Rey. A autoria, vereador Josafá. Indicação de número 630-2024, solicitando do Executivo, por meio do órgão competente, a modernização da iluminação pública com troca de lâmpadas no bairro São Judas. A autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Indicação de número 834-2024, solicitando a implantação de uma linha de ônibus ligando os bairros Paraíso e Realengo. A autoria, vereador César Tarzan. Indicação de número 861-2024, solicitando a limpeza e capina na rua Geraldo Amaral, no trecho entre Estados Unidos e Buenos Aires. A autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 862-2024, solicitando as trocas de lâmpadas de mercúrio por lâmpadas de LED no bairro Vale do Sol e da Vanuse. A autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 863-2024, solicitando patrulhamento e cascalhamento da rua Joaquim Manuel Pereira, no trecho entre a rua Havana e Rua do Peru, Nações. A autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 926-2024, solicitando do Executivo a notificação da concessionária CEMIG para providenciar a instalação da rede pública de energia elétrica na rua Amélia Fabrini, nas proximidades do número 63. A autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 927-2024, solicitando operação tapa-buracos na rua Camusi, principalmente na rua Adolfo Machado, até o seu final. A autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 928-2024, solicitando fiscalização às providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua João Moreira, 580, bairro Planalto. A autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 967-2024, solicitando patrulhamento da Avenida Village dos Pássaros, especificamente no trecho compreendido entre as ruas José Gomes da Silva e Pedro Francisco, no bairro Terra Azul. A autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 968-2024, solicitando o Executivo a poda de uma árvore localizada na rua Queluz, na altura do número 933, bairro Bom Pastor. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 969-2024, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, serviço de capina e limpeza na rua Ibiraci, na altura do número 541, no bairro Bom Pastor. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1003-2024, solicitando do Executivo a drenagem do bueiro da rua Estrela d'Alva, no prolongamento Bom Pastor. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 1004-2024, solicitando do Executivo a instalação de quebra-molas e faixa elevada de pedestre na rua Pitangui, no bairro Prolongamento Bom Pastor. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 1005-2024, solicitando do Executivo a poda de árvore localizada na rua Alzira Fonseca, bairro Dona Rosa. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 1073-2024, solicitando a poda de árvore na rua Santa Rita de Castro, das proximidades mais próximo a Zapel. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1074-2024, solicitando a instalação de faixa elevada para pedestre na rua Padre Eustáquio, em frente ao número 810, bairro Santa Rosa. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1075-2024, solicitando a capina em toda a extensão da rua Alceu Amoroso Lima, rua de acesso à casa Dia, no bairro Xanador. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1112-2024, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a limpeza e capina da rua Serra do Cristal com rua Santa Catarina. Autoria, vereador Breno Júnior. Moção congratulatória de número 35-2024. Moção congratulatória em homenagem a José Benício Rodrigues. Autoria, vereador Neiburger. Moção congratulatória de número 37-2024. Moção congratulatória em homenagem a Vanduir Moreira da Silva. Autoria, vereador Josafá. Moção congratulatória de número 38-2024. Moção congratulatória em homenagem à doutora Márcia Teres de Menezes. Autoria, vereador Roger Viegas. Requerimento de número 284-2024. Solicitando do Executivo, dentro do prazo regimental, por meio do órgão competente, informação sobre a inclusão do bairro São Bento no programa de infraestrutura de melhorias. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 286-2024. solicitando do Executivo, por meio do órgão competente, informação se a agenda de obra de melhorias para o bairro Maria Peçanha. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 285 de 2024. Solicitando do Executivo, dentro do prazo regimental, por meio do órgão competente, informações detalhadas sobre a atual situação e destinação do DTC. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 304 de 2024. Solicitando do Executivo informações sobre o trâmite atual das emendas impositivas oriunda do vereador Hilton de Aguiar do ano de 2023. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário José Brás. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Eduardo Augusto Silva Teixeira, que irá falar sobre liderança política, direitos individuais e coletivos, Câmara Municipal e Política Municipal. Para se dirigir à tribuna, informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Senhor Eduardo Augusto, o senhor terá 10 minutos para se expressar.
Ei, senhor presidente, Israel da Farmácia, boa tarde. Senhores vereadores, eu quero cumprimentar aqui a população que está nos acompanhando. Quero cumprimentar também o Roger Viegas, vereador do União Brasil, e estendo esse cumprimento a todos os vereadores aqui presentes. Um cordial abraço e meu respeito. População, quero começar a falar sobre a Copasa, justamente é o tema do direito individual e o direito coletivo. Essa questão é antiga, ela já vem por muitos anos em todos os municípios do Brasil, uma discussão longa sobre o eliminador de ar nas torneiras dos consumidores. Tem ou não tem direito à instalação desse eliminador de ar? Hoje, inclusive, está pautado um projeto do vereador Tarzan sobre esse tema e desde novembro do ano passado nós estamos trabalhando esse tema já pensando como que nós iríamos agarrar a Copasa, fazer com que ela realmente cumpra o seu dever de instalar o eliminador de ar. Conversei inclusive com o vereador Tarzan, que esse projeto está lá na administração, um projeto muito completo, retirado todos os artigos das leis dos outros estados e dos outros projetos, para justificar essa colocação e obrigar a Copasa realmente a instalar. E se ela não instalar, porque é isso que acontece, ela não instala, que os consumidores então tenham o direito de instalar. Ele compra o aparelho, ele paga a instalação. E os pobres? A lei diz que no prazo de 30 dias, todos devem receber essa instalação. O custo pela Copasa do aparelho e a instalação. Inclusive, a obrigar a Copasa a ligar esses aparelhos a todas as residências do Cade Único, a todas as repartições públicas, prefeitura, câmara, aonde tiver um órgão público, a Copasa é obrigada a instalar. Por quê? Porque está comprovado com laudos técnicos, inclusive com apoio do Ministério Público, que gera uma economia, pasmem, de 30% na conta de água de cada unidade. Imagine o Costa Rangel, que paga uma conta média de 20 mil reais de água, passa a economizar no mês 6 mil de água, no ano são 72 mil reais de economia. Se cada condomínio instalar esse aparelho, ou a Copasa fazer essa instalação, gera comprovadamente 30% de desconto. E neste projeto, inclusive, há um artigo que se caso a Copasa não fazer a instalação, o consumidor terá o direito de instalar ou então terá o direito de 30% de desconto na fatura posterior. Então é um projeto que completa, que agarra a Copasa e faz com que ela obedeça à legislação. É um exemplo. Eu, pessoalmente, ajuizei uma ação minha, meu nome, E sou o único que aqui em Divinópolis tem uma ação procedente para a instalação obrigatória do aparelho na minha casa. Ela está no prazo de fazer a instalação, sou pena de multa. Eu fiz isso para servir de cobaia, para justamente... A gente não acredita muito nas coisas que caem de graça. O eliminador fazer uma economia de 30% é muita coisa. Então eu queria colocar na minha residência para comprovadamente servir de exemplo. As pessoas têm o direito de ajuizar essa ação individual e na forma coletiva, como? Quando essa lei foi aprovada aqui na Câmara, presidente, depois que a Copasa passar os prazos de instalar esse eliminador, ela não cumpre, nós então ajuizamos uma ação coletiva. A Associação dos Advogados serve para isso. Então, vamos resolver essa questão de forma individual e de forma coletiva. Bem, atenção população, passado esse tema, eu quero falar e voltar àquele assunto que muitos não gostam. Aliás, é que alguns não gostam, mas que a população não engasga, que é a questão dos dois vereadores que não trabalham e que continuam recebendo seus 10 mil reais sem trabalhar. Até o fim do mandato, em dezembro de 2024, serão rasgados mais de 300 mil reais em salários somente para esses dois vereadores, sem trabalhar. A pergunta da população é qual? Não trabalham por quê? E aí eu vou retirar a afirmativa de que é culpa da justiça. Pare com isso. Não é culpa da justiça. A justiça fez o papel dela de, quando encontrar as provas cabais, afastar os dois do cargo. E cabia a essa casa a cassação dos dois vereadores, de forma administrativa, no processo administrativo. Era obrigação desta casa, porque a comissão decidiu. A comissão decidiu pela cassação. E, inclusive afirmando, houve quebra de decoro, houve corrupção. Então, nós temos que falar a verdade. Doa quem doer. Ora, quem que votou para não caçar? Com todo respeito, Israel da Farmácia, Capitão América, Flávio Marra, Edson Souza, Ademir, Hilton, Rodson e o Josafá, que estava de atestado. Então, eles permanecem recebendo os 10 mil reais porque o voto desses vereadores decidir assim. Vamos falar a verdade. Porque se fosse o contrário, se fosse uma coisa que todo mundo estivesse rindo, estariam todos fazendo vídeo e dizendo, fui eu e fui eu. E os demais vereadores que trabalharam nesse processo e que votaram para caçar, onde está o valor? Onde está o crédito? Aonde está o respeito para com esses que, naquelas provas cabais, que inclusive outras foram escondidas, tinha certeza da quebra de decoro? Portanto, eu vou continuar falando desse assunto. Por quê? Porque a população não pode esquecer. Porque nós estamos tendo um prejuízo de mais de 300 mil reais no erário público, porque essa casa, por causa desses vereadores, não decidiu pela cassação dos vereadores Eduardo e Caboja. Não foi a justiça. A justiça fez o papel dela. Porque eles têm que ser condenados na criminal para aqueles temas de corrupção. Mas a quebra de decoro, não. A quebra de decoro, quem decide são os vereadores. Não é o juiz. Não são os promotores. Outro tema que eu quero dizer... Eu não estou vendo o tempo aqui. Não tenho tempo aqui, não, né? Falta 4? Enquanto você pensa que já está demais, vem outra coisa. 4 ou 2? Então, tá. É, quanto menos eu puder falar, é melhor, né? O outro tema é amargo, é triste, é lamentável. Porque sou contrário, senhor presidente, à portaria no sentido de que uma servidora possa trabalhar, viver em São Paulo e não trabalhar presencialmente e receber seu salário. Vamos fazer o seguinte, Eu convido Vossa Excelência, com todo respeito, vamos mudar essa portaria. Vamos colocar ela para que todo servidor da Câmara Municipal possa requerer o trabalho telepresencial. Porque aí você atende o princípio do interesse público. Porque aí você não dá privilégio a alguma pessoa. É isso que não dá. Tem coisas que acontecem sorretariamente e a população não vê, não enxerga, ninguém fala nada. E quem fala ainda, falam de ranço. Ah, pelo amor de Deus. Se criarem o trabalho telepresencial, é para todos, não é para um. E essa casa precisa de advogado. Nós temos duas vagas para ser preenchidas. Os senhores precisam dos advogados, ou não? Falta mais um, então, agora? Então, a minha posição é de que essa portaria fere princípios elementares do direito e que deve ser alterada para atender esses princípios. E quer dizer o seguinte, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Isso fala Paulo. Vamos pensar nisso. A população está lá, aguardando o retorno do trabalho dos senhores. Mas para todos, não para alguns. Muito obrigado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, do Edson Souza.
Senhor presidente, eu fui citado pelo nobre e honrado vereador. Eu gostaria...
Vereador não, pré-candidato.
Pelo tribuno.
Não é vereador, desculpa. Tribuno.
Pelo tribuno, eu fui citado, eu gostaria de usar meu direito de defesa.
Concedido, excelência.
Senhor presidente, senhores vereadores, honrado, querido doutor Eduardo, o senhor, quando cita São Paulo, o senhor também deveria recorrer às questões clássicas do direito e fazer uma reflexão. Me dá um fato que eu também te dou direito. Quem sou eu para discutir essa ciência bonita, o direito, perante Vossa Excelência? Mas o senhor comete injustiça aqui hoje nessa tarde. O senhor deveria relembrar onde que eu estava dia 23 de novembro, que o senhor é o meu advogado. Qual foi a minha posição? Agora, se o senhor está achando que eu vou colocar o meu nome onde uma comissão negou do prefeito em cada depor, e o prefeito não pode depor por escrito, eu não vou participar. Se o senhor acha que eu vou participar de uma comissão, passar vereadores, onde eu votei favorável para ter o acesso ao documento, e foi negado, eu não sei quanto o senhor tem na carteira, o senhor não mostrou, eu sou um justo. Então, quando o senhor me cita, o senhor não me põe na vala comum, não. O senhor não põe na vala comum, não. O senhor deve, lá na Paraná, saber que o prefeito denunciou 8 vereadores. E dos 8 vereadores, a maioria está na base do governo dele.
Agora, Edson Souza, passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões.
Palavra.
Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre...
Questão de ordem.
Relatório.
Senhor presidente, como aqui o presidente da Comissão da Justiça, sugiro encaminhar para o senhor agora sobre a portaria CM 049 de 2027 de fevereiro de 2024, que dispõe a realização do trabalho de título de experiência piloto árbitro da Câmara Municipal sobre a realização de teletrabalho. Então vou encaminhar para o senhor esse relatório para o senhor nesse instante.
Passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador e líder do União Brasil, vereador Roger Viegas.
Ao presidente, Saio Mendonça, eu peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, excelência.
Obrigado, presidente. Meu melhor boa tarde, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham, a quem nos dá aí um minuto da sua atenção, acompanhando o resumo do nosso trabalho. De forma muito especial, senhor presidente, quero cumprimentar aqui o tribuno, doutor Eduardo Augusto, né, que veio aqui hoje brilhantemente fazer a sua participação, engrandecer aqui essa casa. Lembramos, né, que toda opinião, desde que forma respeitosa, como se dirigiu aqui ao nosso presidente do União Brasil. Eu respeito muito, doutor Eduardo, e mesmo às vezes, em alguns pontos, né, às vezes não concordando nem tudo, né, com o que falamos, mas devemos primeiramente, né, dentro da razoabilidade, respeitar. Eu respeito muito o que o senhor traz nessa tarde. Primeiro, o Eduardo Augusto citou um tema aqui que, inclusive, já foi uma proposta também de nossa autoria aqui na casa, um projeto já aprovado, uma lei que não é cumprida, a lei da instalação dos bloqueadores de ar, um tema aí que pode gerar uma economia de 30% para a população. Vai lembrar hoje que fiz um levantamento, a Copasa arrecada uma média aí de 20 milhões de reais por mês, né, senhores? Por mês, 20 milhões de reais. Não sei exatamente os números, né, em cifras aí, em centavos, em reais, exatamente, mas fica nessa casa, na ordem dos 20 milhões. E uma economia de 30%, como bem colocou aqui o tribuno, traz hoje uma economia, traria uma economia para a nossa cidade na ordem aí de quase 7 milhões de reais. Gente, são quase 7 milhões de reais voltando para o comércio, quase 7 milhões de reais sendo poupados do bolso dos divinopolitanos, que vai para uma estatal, que vai para acionistas dos mais diversos lugares do Brasil e do mundo, um dinheiro que não volta para a gente. Aliás, dinheiro esse que não tem voltado, senhores, em forma de investimento para a cidade. A gente sabe muito disso, né? Para ficar ruim, o serviço da Copasa ainda tem que melhorar muito para ficar ruim na nossa cidade, e nesse ponto o tribuno tem total razão. Outro ponto que eu gostaria de abordar também, que o tribuno aqui aporta na casa, e eu também não concordo, é sobre essa situação dos salários dos vereadores, né, que estão sendo bancados, infelizmente, com dinheiro público. Gente, dentro de jurisprudência ou não, dentro de direito ou não, são afastados, não estão trabalhando, portanto, não deveriam receber. Tem que fazer coro também com o tribuno nessa situação e ponto. Senhores, nessa tarde de hoje ainda, gostaria de dizer aqui, relatar nessa tribuna, que vamos votar um tema extremamente importante. Um tema hoje aqui na casa é sobre o autismo. Ainda no final dos trabalhos de hoje, acredito que será uma reunião muito longa, que tenha muitos projetos a serem apreciados, e um dos projetos é de minha autoria, inclusive traz da autoria que eu dou o nome. É o projeto Juliana Carneiro, que está ali sentado. Gostaria de mostrar para ela que é uma mãe atípica, talvez no momento da aprovação não possa mais estar aqui, porque já foi buscar a filha no colégio, tá? A Juliana, que é uma mãe atípica, pode mostrar aí essa moça sentada aí, está do lado, inclusive, do doutor Eduardo, por gentileza, essa moça aí que está sentada do lado do doutor Eduardo, as imagens, mas tudo bem, a Juliana Carneiro, que nos passou essa lei. Eu quero valorizá-la aqui, porque no momento da aprovação, ela possa estar só acompanhando, né, de casa ou da internet. Juliana, obrigado pelo carinho, recebo das suas mãos esse projeto, que vai impactar a vida de milhares de mães atípicas, de famílias, um projeto que não visa só a conscientização, mas dentro da sua proposta, visa principalmente transformar a vida de tantas mães como vocês. E fico muito feliz pelas mães já terem eleito a Juliana como uma de suas representantes, por terem escolhido a Juliana para representar também essas mães. Estão muito bem representadas. Uma pessoa que tem humanidade, companheirismo e, principalmente, sensibilidade e carinho com a causa de vocês. Então, hoje, né, pessoas com algum tipo de deficiência, PCDs, autismo, enfim, TDAH, tudo que envolve esse mundo, né, dessa situação. E todo mundo cabe no mundo. É o tema que traz aí, inclusive, o grupo de mães da Juliana. Todo mundo cabe no mundo, justamente para conscientizar esse poder de igualdade. A nossa sociedade, às vezes, acha que sabe o que são os desafios que enfrentam essas pessoas, mas vão muito além. E o poder público precisa de estar aqui para discutir a verdadeira forma de inclusão. Por isso eu tenho levantado essa bandeira com tanta afinco nesse mandato, porque me sensibilizei com a causa, após ter começado a estudar isso, ver os casos que cresceram disparadamente, né, o absurdo dentro da pandemia de Covid-19, que foi a falta de assistência dessas pessoas, principalmente quando vi o autismo de perto e passei a conhecer. Inclusive, tenho, né, pessoas muito próximas, tenho hoje vizinhos, tenho pessoas que estão próximas a mim que têm o autismo e posso conviver com elas. Passei a ajudar a acompanhar o trabalho de perto de algumas ONGs, algumas instituições, e através do autismo, esse autismo, mesmo autismo que me abriu portas, que, olha, mães atípicas vai muito além do que os nossos olhos veem. Só quem vive de verdade. E por isso, me prontifico sempre a abraçar a causa de vocês. Juliana, meu muito obrigado. sempre, meu aplauso de verdade, não me canso de elogiar, porque você realmente nos representa. Você representa essas mães, você é uma ponte enviada por Deus estar aqui na Terra para fazer esse trabalho com tamanha coragem, com tamanha maestria e com representatividade de verdade, pois você vive isso na pele, sem nenhum tipo de politicagem. Por isso, senhor presidente, já vou me adiantar aqui hoje aos vereadores, é um projeto extremamente importante que nós vamos discuti-lo em momento oportuno e poder explicar mais aos vereadores. Por hora, é só isso mesmo, não vou me delongar, porque a reunião de hoje será grande, vou poupar os senhores do tempo. Em breve, voltamos então com esse projeto e com outras informações. Muito obrigado, senhor presidente, é o que eu tenho na tarde de hoje, por hora.
Muito obrigado, nobre vereador, radialista, Roger Viegas. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, nobre Edil.
Boa tarde, senhor presidente. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, vocês que se fazem presente em plenário, nosso melhor boa tarde. E inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E mandando um abraço especial para Cacá, lá do bairro Afonso Pena, da Praça 12 Marias. Dorel, a praça, por favor, a foto. É, a Praça 12 Marias, que está passando por uma reforma. É, a gente queria agradecer lá a Censur, o presidente Paganotti, todos os contribuintes ali que estão fazendo essa parceria, ali a papelaria Candidez, que está sendo parceiro. Cacá é uma criança especial, mas muito especial mesmo para nós lá da Praça 12 Marias. Nós temos um carinho especial pela Cacá, filha do Zezé da Dona Tita, né, parceiro, né, que está na eternidade, irmã do Felipe, nosso parceiro também. Então, Cacá, um abraço para você. Continua sempre com essa alegria que você traz aí para nós aí na Praça 12 Marias. Sr. Presidente, hoje estive acompanhando a evolução das obras ali na Magalhães Pinto, né, que foi interrompida e agora voltou de novo. E a gente está colhendo alguns pontos que tem que ser acrescentado nessa pavimentação que vai ocorrer ali na Magalhães Pinto, algumas coisas que tem que ser feitas agora, para não deixar para depois, em especial no tocante ao trânsito. Dorel, eu queria que você colocasse também essa foto de um problema que tá ocorrendo lá na Magalhães Pinto. Desde o início, quando foi feita ali a água pluvial e também a recomposição da água da Copasa, ali dos canos da Copasa, um lado foi retirado os quebra-molas, as faixas elevadas, e do outro lado ficou. E isso tem trago acidentes na Magalhães Pinto. Então já fiz ofício para CETRANS, para SEMVOP, para que retire essa outra parte que ficou de lá. Hoje mesmo, uma pessoa foi atropelada lá, que foi sair dessa outra parte, tentar a parte mais baixa, atropelou outra pessoa lá. Então, assim, está trazendo um acidente, então ficou meia faixa, em vários pontos ali da Magalhães Pinto. E a gente, além disso, está sugerindo que seja já na pavimentação, no recapeamento, que seja feito também o limpa-roda de 10 metros entrando nas vias que cortam a Magalhães Pinto, para que possa facilitar a pintura dos pares. Então, isso, esse assunto vai ser debatido na reunião que a gente vai ter lá na CETRANS, junto com o pessoal da cooperação ali, que vai nos ajudar a pontuar outros pontos que tem que ser resolvido ali na Magalhães Pinto. E também ali a gente vai abordar a questão de vários gargalhos que está tendo o trânsito de Divinópolis. Um deles a gente já prevendo a construção ali do supermercado BH, na entrada ali do Candelária, Jardim das Oliveiras, Santa Marta, que vai ser uma obra boa, então, mas precisa já prever o fluxo de veículos que vão ter ali, os estacionamentos. Então, esse assunto também vai ser abordado nesta reunião. A gente está convidando também o próprio pessoal da construtora lá, que está fazendo, do BH, para que seja uma reunião ampla, a gente possa estar já antecipando que não venha a haver problema, que vai ser um ganho para a região. Esse supermercado ali vai facilitar a vida ali dos moradores do Jardim das Oliveiras, Candelária, Santa Marta, enfim, vai ser um ganho para toda a região. E a gente vai estar abordando esse assunto aí também. Sr. Presidente, queria estar falando também, insistindo no assunto de desmembrar duas secretarias, para que elas funcionem melhor. que elas estão sobrecarregadas. É a Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária. Ao meu ver, senhor presidente, insisto nisso, tem que haver duas secretarias, Secretaria de Saúde e também a Secretaria de Vigilância Sanitária. Se confunde ali, está ficando sobrecarregado algumas secretarias, algumas leis não são cumpridas por excesso de trabalho, falta de servidor. Então a gente insiste que esse governo, se ganhar, se não ganhar, o próximo governo traga isso em pauta para a gente estar discutindo. E também a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. Urgente o desmembramento dessas duas secretarias. A Secretaria de Planejamento não tem como planejar, porque tem que cuidar do meio ambiente. O meio ambiente não tem como atuar, porque está ocupado com outra coisa. Então, assim, são secretarias que estão sobrecarregadas e muito confusas. Vai ser um marco para o governo que fizer esse trabalho de desmembramento das secretarias. Senhor presidente, está em pauta pela segunda vez, e acredito que hoje deva ser votado e aprovado, um projeto 98, né, que trata da venda de quatro lotes, que com destino certo, né, que é obrigatoriedade de ser essa verba aplicada na construção da unidade básica de saúde do bairro Candidez, e também da pavimentação, para ajudar na verba ali da abertura da 21 de abril. Né? Já está bem adiantado, a intenção é que a 21 de abril seja pavimentada até a rodoviária, e isso é um valor alto. Então eu vejo com bons olhos esse trabalho da prefeitura em se dispor de alguns imóveis que não estão sendo utilizados e nem que tem previsão de ser utilizado para algum objeto de alguma secretaria. Então, a gente vê com bons olhos e queria relembrar uma lei que o vereador Josafá fez aqui nesta casa, foi aprovado, que é a lei da Nesga, que não há necessidade de passar por votação. Essas faixas pequenas que estão próximas às residências, ao comércio, entre rua e eles, pode ser vendido, né, com preferência para quem faz divisa com essas nesgas. Então a gente vê com bons olhos essa atitude do governo. Espero que hoje a gente aprove o projeto de lei 098. Senhor presidente, período eleitoral, só que o período eleitoral em Divinópolis, ele começou mais cedo. Eu acredito que há um ano atrás, um ano e meio atrás, só vem que eles vêm se arrastando num processo que não ajuda Divinópolis. A gente vê que ninguém apresenta proposta, são campanhas de destruir, né? A gente vê que aqui nesta casa nós não tivemos a oportunidade de trabalhar seriamente, junto com o executivo e com a população, a questão do transporte público, né? o transporte coletivo, né? Que ao meu ver está pagando R$ 650 mil mês para esse consórcio. E se colocar mais um pouquinho de dinheiro, a prefeitura consegue tocar esse transporte coletivo gratuito para todas as pessoas. Mas ao invés disso, foi feito um teatro, uma artimanha aqui nesta casa, que desorientou todo mundo, e hoje o transporte coletivo não é atrativo para ninguém, aumenta os números de carro, as pessoas preferem ir de Uber, de comprar um carro, porque o transporte coletivo é uma tragédia, é uma pouca vergonha. Né? Isso inicia na própria empresa, que remunera mal os próprios motoristas, que tem que fazer papel de motorista e trocador. E não foi discutido nessa casa com a seriedade devida, isso devido ao processo eleitoral antecipado. Vamos apresentar proposta, vamos ser úteis a esta cidade. A saúde também, de igual modo, senhor presidente, deveria ter sido feita com maior seriedade, né? A gente votou o projeto aqui e não teve a oportunidade de discutir a própria aplicação do projeto, o projeto do protocolo. Até hoje, esse projeto não foi aplicado. A gente vê esse cabo de guerra que está acontecendo com segundas intenções. A saúde, o povo merece respeito. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá. Convido a próxima vereadora a fazer uso da palavra, vereadora Ana Paula do Quintino.
Senhor presidente, posso falar sentado?
Concedido, nobre vereadora.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, público que nos assiste, pessoal que está aqui na Câmara. Como o vereador Josafá fala, é uma campanha extemporânea, né, que não traz avanço nenhum. Só regresso, né? Mas a gente que tem realmente trabalhado bastante para as coisas melhorarem em Divinópolis, a gente sai de casa todo dia, reza e vai trabalhar, né? Deixa os entes temporâneos fazer da forma dele. Aí a gente deita tranquilo e vai dormir. Bom, na terça-feira eu tinha falado que ontem eu não estaria na cidade, que eu iria até a cidade de Pompéu. Então eu gostaria de agradecer ao Leandro Fernandes, que é chefe de segurança alimentar e combate à fome do município de Pompéu. É, nessa reunião foram definidas várias coisas e se realmente será criada a rede Sul de Minas de Banco de Alimentos. Aí as pessoas ficam falando assim, mas por que que ela sai daqui e vai para outra cidade? Porque eu estou madrinha do Banco de Alimentos de Divinópolis. Eu conheço o trabalho que é feito no Banco de Alimentos de Divinópolis. Então, eu sou convidada por outros bancos de alimentos para as reuniões que são pertinentes. E o assunto que a gente fala lá, gente, é sobre a fome. Porque todo mundo que está com fome tem pressa. E é cada história que a gente ouve de assistentes sociais, de secretários, de pessoas que não têm cargo nenhum e falam sobre uma alimentação saudável, é uma aula. Eu venho de lá cansada porque não é perto, mas eu venho de lá com o coração cheio de esperança de que o trabalho que o Banco de Alimentos desenvolve em Divinópolis deveria ser conhecido pela cidade inteira. E eu gostaria de reiterar o meu convite aos supermercadistas, o pessoal que mexe com hortifruti, visite o Banco de Alimentos e faça a sua doação e acompanhe e veja para onde vai. Porque a gente está tendo notícia que tem muita gente jogando alimento fora. E isso é pecado. Não é? Como é que se joga alimento fora, gente, com tanta gente precisando? Bom, gente, eu tenho sido questionada nas redes sociais, no meu WhatsApp, na rua, porque eu acho muito bom quando acontece isso, sabe, gente? Não acho ruim, não. Eu acho bom quando acontece esse questionamento. É sinal de que as pessoas estão prestando atenção no trabalho da gente, né? Bom, o que que você anda fazendo pro Quintino? Uai, gente. Então, eu vou responder. Porque às vezes vem eu falando, porque a gente fez isso no Candelária. Porque a gente fez não, viu, gente? Porque vereador não executa. Porque a gente ajudou no Candelária. Porque a gente ajudou em tal outro lugar. Porque a gente ajudou no Ipanema. Porque a gente ajudou de lá. Então, às vezes as pessoas realmente não estão sabendo o que eu ando fazendo na região que eu resido. Então a gente vai explicar o que a gente anda fazendo por lá. Eu andei fazendo um apanhado e do começo do mandato até agora, dentro da nossa região, eu consegui abranger a saúde, a educação, o esporte, lazer e cultura, infraestrutura e assistência social. Tudo isso a gente conseguiu alcançar. E para quem está ouvindo, gente, estou respondendo questionamento de pessoas que estão me questionando em rede social, tá? E de próprios moradores do Quintino também, que não tem que não andam, que não estão andando, que não estão vendo, né? Mas a obrigação nossa é de responder, e é por isso que eu estou aqui. Olha, na área da saúde, Hoje nós estamos com a nova sede da unidade de saúde em construção. Eu já falei isso. E no mesmo local que está sendo construída a nova unidade de saúde, Nilda Barros, nós temos a construção e em breve vai ser entregue a nossa quadra de esportes que leva o nome do Fábio, marido da Luísa. Eu falei isso aqui esses dias. No Campina Verde, a gente conseguiu colocar na unidade de saúde um consultório odontológico. Campina Verde está próximo do Quintino. A gente conseguiu colocar lá. E nós conseguimos colocar emenda impositiva para a reforma do posto de saúde do Tietê. Isso a gente está falando de saúde. Vamos passar para a educação. Na escola José Quintino Lopes, nós colocamos a brinquedoteca e a sala de AEE, que foram os módulos que foram adquiridos com a emenda do Gustavo Mitre. Nós estamos com a quadra da escola, que levaram 19 anos esperando, promessa de 19 anos atrás, a gente está conseguindo executar. Por quê? Com uma emenda parlamentar do senador Cleitinho Azevedo. Nós temos na escola Odilon Santiago a reforma da cozinha. Nós colocamos uma emenda agora da impositiva de 70 mil e vem uma outra surpresa aí que na hora certa eu vou contar. Porque eu não conto nada adiantado. Nós também colocamos emenda impositiva lá no CMEI Candidez, que está no bairro Campina Verde. Esporte e lazer. As construções das quadras, que todo mundo já está usando, mas que a gente não entregou oficialmente. Nós vamos fazer uma outra quadra lá no Campina Verde, ao lado do campo. Conseguimos recursos de emenda impositiva. Porque, para quem não sabe, o campo do Quintino, lá em cima, ele não é um campo, ele é um estádio. E ele tem nome. É o estádio João de Souza Rezende, lá no Nilda Barros. Nós conseguimos uma emenda impositiva para eles no valor de 10 mil, que deve ser pago agora. Mas, nós temos uma outra surpresa também, que na hora certa, todo mundo vai saber o que é. Cultura. Por meio da nossa emenda impositiva, hoje, o projeto Fazendo Arte está dentro da escola José Quintino Lopes, atendendo 50 crianças de 5 a 14 anos, com aula de violão e balé. Infraestrutura. Nós já calçamos algumas ruas e ontem começou a limpeza naquela parte de cima, perto do campo, aquela área toda vai ser calçada. Já estão lá trabalhando. Toda a iluminação de LED na nossa região, ela foi trocada. Fora a sinalização que todas as ruas da nossa região receberam a pintura estratigráfica. Na assistência social, nós, junto com a assistência social, a gente começou a promover a regularização fundiária. O REURB, eu falei sobre isso esses dias aqui. Principalmente para os moradores de baixa renda, porque teve muito morador que também no passado ganhou casas ou ganhou lotes, só ganhou meio presente, vou repetir o que eu falei. Ganhou, mas não ganhou documentação. E quem não tem documentação, não é dono. E nós também conseguimos a implantação de um... Nós estamos reservando uma área dentro do Quintino que no futuro, né, a gente tem que falar no futuro, porque se eu falar agora, eu vou estar extrapolando e não é agora. A gente vai trabalhar para que aconteça. A gente pretende sim colocar um equipamento do CRAS na nossa região, porque ela está crescendo demais. Se todos os apartamentos do novo condomínio forem ocupados, nós teremos mais 1.600 pessoas. Bom, esse é o resumo do que está acontecendo na região que eu moro, ou seja, lá chama-se Sudoeste Distante. O Reginaldo, ele não está aqui, ele já foi embora. Eu gostaria muito de agradecer o Reginaldo por uma denúncia que ele fez há um mês e pouco atrás. Na verdade, ele fez um vídeo lá em São Sebastião do Oeste, onde ele achou um monte de academias, daquelas academias ao ar livre, dentro de um lote, né? E lá dentro dessas academias estava uma que eu consegui para a comunidade de Aparecida do Oeste. Então foi através do vídeo do Reginaldo que a prefeitura deu o jeito dela lá em São Sebastião do Oeste e hoje a academia está instalada lá na Aparecida do Oeste, mais conhecido pelos íntimos como Marimbondo. Senhor presidente, eu peço licença ao senhor que eu vou ao laboratório fazer mais um exame e estarei de volta para a votação dos projetos. Obrigado.
Obrigado, Ana Paula do Quintino. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do Republicanos, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, públicos que acompanham nessa tarde hoje. Aqui eu quero cumprimentar o André, do bairro Jorge Novos, grande parceiro, meu amigo também, Misael, todos presentes aqui, ouvindo nosso pronunciamento. Mandar um abraço para a Santinha e para a Marta também, que está nos acompanhando. Senhor presidente, também não poderia, né, de deixar aqui um minuto de silêncio, Ronaldo Pinto Chaves, grande irmão, parceiro, meu vizinho lá, que faleceu ontem. Então, sim, um abraço para toda a família, que o senhor possa confortar todos vocês nesse momento tão difícil. Também, senhor presidente, queria falar da reforma do posto de saúde de São José. Aí, Dorel, tem as imagens. Não me canso de falar, mas hoje pela manhã, juntamente comigo, prefeito Gleice, onde a gente cobrou, através de emenda nossa, com o deputado Eduardo Azevedo, esse posto há mais de 30 anos, nem sequer uma reforma tinha, e a gente já começou hoje pela manhã, mostrando todas as partes boas, as partes que foi trocada, agora a parte mais importante da acessibilidade, onde vai ser instalado o elevador, e não tem a imagem aí, mas já começou já fazer a perfuração, a instalação para esse elevador, que eu acredito até a semana que vem, na outra, já está assim instalado esse elevador. O posto Saúde São José, uma estrutura antiga, onde ela está sendo toda reformada, toda melhorada, principalmente a entrada, que precisa muito essa acessibilidade aí, que muitos moradores com dificuldade nos cobravam. Wesley, não adianta pintar o posto se vocês vão melhorar, além da estrutura, o acesso ao atendimento até o segundo piso. Foi onde a gente encaminhou o recurso e a gente pensando nisso, quero aqui agradecer a Sheila, secretária de saúde, que esteve comigo semana passada, e também com o Lucas da Atenção Primária, grande parceiro Lucas, que tem ajudado também com a Ellen aí, que esse posto seja feito, essa entrega, o mais rápido possível. Porque já falei tanto dessa reforma, devido a gente sabe, licitações de empresas que demoram, que atrasam muito, e a gente como fiscalizador, como eu encaminhei o recurso, cobrando para que entregue o mais rápido possível esse posto. E agora na parte final agora, que a gente está aguardando ansiosamente a entrega desse posto com essas melhorias o mais rápido possível. Também, senhor presidente, tem um post aí do curso gratuito Costura Industrial, oferecido pelo Sinvest, Sicoob Crédito Verde. As inscrições, senhor presidente, muitas pessoas têm nos perguntado na nossa rede social, poderão ser feitas até amanhã, sexta-feira. Interessados devem ligar no Sinvest pelo telefone 37-98803-5430. Idade, 16 a 45 anos. Esse curso, seu presidente, é um curso gratuito. Um curso, mais ou menos, mesmo padrão daquele curso de modelagem, pela qual este vereador destinou o recurso da minha emenda para que possamos ter profissionais nesse segmento. O setor da confecção sempre tem falado, eu sou a voz desse setor, que a gente precisa muito preparar profissionais para atender tamanha demanda. Trabalhei na MX-72 com o Mauro Sérgio Júnior, que hoje é o presidente do Sinvest, e o Sinvest, presidente, semana que vem a boa notícia desse projeto praticamente pronto aí para iniciar esse espaço, essa obra tão sonhada, que agora com bons gestores agora à frente do Sinvest, como Mauro Sérgio Júnior, esse grande ganho através da parceria com o município, vereadores todos que aprovaram aqui nessa casa esse terreno ser revertido para o Sinvest. E as aulas, senhor presidente, como eu falei, segunda até sexta-feira, de 18h30 até as 21h30. Né? Quero mandar um abraço para o Ideraldo, grande parceiro que faz parte do Sinvest também, que tem nos apoiado, tem divulgado juntamente conosco na nossa rede social, mostrar que a confecção precisa ser levantada, como anos passados, na década de 90, quando eu entrei na MX72, sabido tanto que é importante esse segmento, um dos setores que mais emprega, e a gente vem aí divulgando, vem ajudando, vem sendo parceiro, pela qual eu consegui, juntamente com o deputado Eduardo Azevedo, R$100 mil para a Semana da Moda, que acontecerá no meio do ano aí. O ano passado foi um sucesso, e a gente vem buscando aí, divulgando a nossa rede social, e pedindo a todos vocês aqui também, que possamos ir ajudar para fomentar mais esse setor. Agora, senhor presidente, quero falar do cadastramento escolar. Gostaria de chamar a atenção dos pais sobre a importância de fazer o cadastramento escolar dentro do prazo para garantir a vaga do seu filho na escola para o próximo ano. O cadastro irá auxiliar no planejamento das vagas para o próximo ano. As inscrições gratuitas poderão ser feitas de forma online e no site da Prefeitura a partir do dia 3 de junho. Poderá se inscrever o cadastro escolar a creche de 2 a 3 anos, que completa até 31 de março de 2025. Pré-escola de 4 a 5 anos, que completa até 31 de março de 2025. Dorel, outra imagem também da região do Cacoco, bairro Jardinópolis, bairro Floresta, Jardim da Caça, dois desses bairros da região sudoeste, região onde a gente tem trabalhado muito, onde a gente está cobrando aí a importância das lâmpadas aí para melhorar melhor a luminosidade de toda a região. Não poderia de mandar um abraço aqui para a Mislene e também para o nosso grande parceiro, o Gil, que tem um comércio próximo ali. A gente tem lutado muito, trazer dignidade para vocês. O Anjo, grande vereador dessa casa também, mandou recurso através do deputado Eduardo Azevedo para aquela pavimentação que está sendo feita toda a região do Cacoco ali, acesso ali até próximo à região de São Sebastião do Oeste. É uma região que precisava muito, pavimentação importante, e não só essa pavimentação, através do emenda do deputado federal Domingos Sava, Rua Figueira, Rua Angelim e Rua também Cerejeira. Esse vereador conseguiu, com articulação com o deputado federal Domingos Sava, essa pavimentação poliétrica aí, para melhorar mais o acesso próximo ao CEMEI, lá no bairro de Jardim Nobres. E agora, senhor presidente. Cameraman, por favor. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, essa caminhada aqui, juntamente com o Anzo, grande parceiro e o presidente também dessa casa, que tem ajudado na divulgação nas redes sociais dessa caminhada maravilhosa que o promotor do Tucazé, grande parceiro, que faz um trabalho brilhante. Então é importante que toda a cidade aí, né, venha conosco para essa caminhada contra crimes de adolescentes aí, que é importante a gente vestir essa camisa e fazer parte amanhã dessa caminhada. Às 8 horas da manhã, lá na Praça da Catedral, caminhada até a Praça do Santuário. São essas minhas palavras tarde de hoje. Paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Para a sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do PSDB, vereador Demir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vocês de casa. Da qual cumprimento todos que estão em casa nos assistindo. Senhor presidente, eu, em 2021, eu falei para o pessoal de casa, para o Divinopolitano, que se a gente aprovasse o projeto do estacionamento rotativo digital aqui em Divinópolis, nós estaríamos cometendo um grave erro com o bolso do Divinopolitano. Eu fui, na época, em Contagem, Belo Horizonte, Sete Lagoas, Ipatinga, e em todos não foram diferentes. Falaram que o estacionamento rotativo lá, a partir do momento que passou a ser digital, virou um caos, virou um absurdo, virou uma fábrica de multas, como é chamada a nossa CETRANS aqui na nossa cidade. Uma secretaria que deveria ser para ajudar os divinopolitanos através de conscientização do trânsito. Hoje nós temos aí, a hora que a gente vê o carrinho da CETRANS, a gente até esconde. Porque se ele vê a gente, a multa chega mesmo. Não perdoa, não perdoa. Então, como o nosso prefeito é um fora da lei, né? Nós fizemos a lei aqui para mostrar para todo mundo aonde que ele está gastando o dinheiro das multas do CETRANS, e ele não coloca lá no portal de jeito nenhum. No dia que eu estava aqui votando o projeto, a vereadora, líder do governo, falou que não, para que essa lei, que bobagem é essa? Se já está lá, já está lá onde? Desde o mês 10 de 2023, que eles não colocam nada sobre as multas do CETRANS lá no portal da transparência. Como que vocês querem que o vereador fiscalize? Então, eu corri atrás, né, fui lá no DETRAN e peguei as multinhas. Então, eu gostaria de mostrar para o Divinopolitano qual que é a projeção de multas aqui da nossa cidade e também para os vereadores que me criticaram lá na época e também para o nosso atual deputado estadual Eduardo Azevedo, que falou que eu era retrô, que não queria prosperidade. Não, eu estou de olho em aumento exorbitante de assalto no bolso do cidadão divinopolitano. Que é isso que o CETRANS está fazendo, assaltando os bolsos dos divinopolitanos, infelizmente. Então vamos lá, vou fazendo a conta direitinho aí para vocês não perderem, vereadores. E nem você aí de casa, viu, para você acompanhar como que você está sendo assaltado aí à luz do dia. Nos 5 meses antes da entrada do funcionamento rotativo digital, quer dizer, do jeito antigo, né? Do período de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, os seis primeiros meses de 2023, nós tivemos 111 multas por falta do estacionamento rotativo. 111 multas. Vamos continuando. Nos 3 meses que a fiscalização ficou suspensa, porque estava implantando o rotativo, então não teve fiscalização. Então, se não teve fiscalização, não, também, nos 3 primeiros meses, né, de julho, agosto, setembro, não teve multa. Ué, não teve multa! Estava suspenso e teve uma engraçadinha lá que conseguiu fazer 6 multas. Então, eu estou ficando aqui para saber aqui, ó, qual que é o agente que fez essas 6 multas, porque o estacionamento estava suspenso. Como que ele inventou 6 multas? Inventou? Eu gostaria que me respondesse dentro do prazo regimental, viu? Não é pedir mais 6 meses depois, não. Que depois que passou 6 meses, não vale mais nada. É, vamos continuar. Nos 4 primeiros meses do rotativo digital, quer dizer, setembro, outubro, novembro e dezembro, nós tivemos 805 multas no rotativo. Nos 4 primeiros meses, nós tivemos 805 multas. Em 3 meses, quando era, em 6 meses, quando era mais, que não era o rotativo digital, nós tivemos 111. Agora, nós já tivemos 805 multas. Mas vamos continuando para a alegria do povo. No período desse ano, de janeiro até março, janeiro, fevereiro, março e abril, o mês 4, nós tivemos 1.154 multas com o rotativo de Divinópolis. Aí eu fico mais pensando, mais preocupado ainda, sabe, gente? Porque um passarinho me contou aqui que os agentes foram bloqueados para fazer multa de rotativo. Só 5 agentes estão capacitados para fazer multas com rotativo. Se 5 agentes, faz a conta comigo aí, Divinopolitano, sem de casa. Se 5 agentes fez
1.154 multas. Já pensou se fosse os 35 agentes trabalhando? Nós tínhamos aqui mais de 5 mil multas. Isso aí não é fábrica de multa, não, gente. E por quê? Gostaria também que me respondesse aí o meu requerimento. Por quê que os agentes foram bloqueados para fazer multa com rotativo? Por quê? Será que é porque está aumentando demais as multas? Aí não pode aparecer, porque tem, esse ano tem período eleitoral. Aí quando passar outubro agora, né, dia 6 de outubro, aí os 35 agentes vão começar a desdenhar a multa para o Divinopolitano aí à torta e direita. Se 5 fez 1.154, a hora que a gente tiver os 35, Deus nos acuda. Deus nos acuda, o que, que vai acontecer. Então, para continuar aqui o informativo das multas, nós tivemos esse ano, um total de 12.106 multas de trânsito aqui na nossa cidade. 12 mil de multas feitas aqui na nossa cidade. E dessas 12 mil, eles já arrecadaram 1.464.948,27. Para onde está indo esse valor? Para onde está indo esse valor, secretário? Atualiza lá o portal da transparência. Aonde que o senhor está socando dinheiro das multas? Outra coisa que eu gostaria de perguntar para o senhor. Qual que é o valor da arrecadação com o vindo do rotativo? Qual que é o valor? Atualiza lá o portal da transparência. Para onde que foram esses valores das multas? Só para o povo de Vinópolis ficar sabendo, lá no CETRANS nós temos 8 motos. 8 motos. Sabe quantas motos funcionam? Trabalhando hoje tem? Uma. Porque as outras 7 estão paradas por falta de manutenção. De 8, com um rio de dinheiro sendo multado para o Divinopolitano, só uma está trabalhando na nossa cidade. As outras 7 estão paradas por falta de manutenção. Vereador comunicou bem ali. É manutenção ou é administração? Ou é incompetência mesmo? Agora, mais uma pergunta aí, secretário. Vai marcando aí na caderneta. Dos 50 centavos que estão cobrando para ativar o débito automático do rotativo, está indo para quem? Para a prefeitura ou para a empresa? Porque está cobrando 50 centavos aí a mais, que se o carro passar lá em frente ao seu carro, se não tiver ativado, ele ativa para você e cobra 50 centavos. Para onde está esse dinheiro? Para o bolso da prefeitura ou para o bolso da secretária, da empresa que está tomando conta do rotativo? Qual que é o valor do rotativo? Qual que é? Atualiza o portal. Outra coisa, eu gostaria de perguntar para os vereadores e também para o povo que anda aqui na nossa cidade. Cadê a rotatividade prometida pelo estacionamento rotativo? Cadê a rotatividade? Você sai de casa, Divinopolitano, você chega aqui, você consegue arrumar estacionamento? Consegue? Milagre! Porque não é todo pessoa de Divinópolis que está conseguindo fazer milagre, não. Nós passamos de 3 mil para 5 mil estacionamentos. E ainda assim, a gente não consegue estacionar aqui na nossa cidade. Logo, gente, quando eu falo aqui nessa tribuna que nós fizemos aqui dessa CETRANS uma fábrica de multa, não estou falando mentira, não. Não estou sendo demagogo, não. Está aqui, ó. Já que no portal da transparência eles não têm coragem de mostrar, porque está usurpando o Divinopolitano, está tirando, metendo a mão no bolso do Divinopolitano, eu mostro para vocês aqui, ó, porque eu fiz esse compromisso no dia que votaram aqui. Inclusive, quando votou esse projeto, eu fiz uma emenda no projeto para melhorar o projeto. Aí o imperador me ligou e falou que se eu não retirasse a emenda, ele iria embater Prefeito, o senhor lembra que eu falei com o senhor, né? Eu não retirei a emenda, mas infelizmente os puxa-saco derrubou minha emenda. Fica aí essa tristeza.
Obrigado, vereador Ademir Silva. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Republicanos, vereador Periquito Beleza.
Senhor presidente, Israel, exercício Israel Farmácia, senhores vereadores, vereadora, pessoas que nos assistem, que é nessa casa, pessoas que nos visitam nessa tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, vou aproveitar aqui e pegar aqui a camisa do meu amigo Wesley, né? Que é, amanhã nós estamos todos juntos lá com o promotor Cazé. Olha aqui, todos contra a pedofilia. Vamos, Cazé, pode ficar tranquilo que amanhã, 8 horas da manhã, estaremos aí na praça reunidos nessa caminhada com você e com todos de Metropolitano. Um abraço e até amanhã. Senhor presidente, hoje é com maior alegria, né, que eu venho falar aqui nessa tribuna, porque nós vem trabalhando aí há quase 10 anos, né, através, junto com os moradores da nossa região, principalmente ali do Bairro Planalto, Santa Luzia, onde foi dada a ordem de serviço, né, para o início do asfaltamento em algumas ruas, ali no entorno da Praça Padre Marinho, no Bairro Planalto. As obras começaram agora à tarde, né, ontem eu tive reunião com o secretário Paulo, e também foi uma tarde muito proveitosa, porque ele me disse que a empresa começaria hoje as obras de asfaltamento em torno da Praça Padre Marinho. Essa é uma emenda parlamentar do deputado Domingos Sávio, que há muitos anos, né, deve ter quase 10 anos, nós estamos trabalhando aí para a reforma da Praça Padre Marinho Rocha e também esse asfaltamento em volta da Praça Padre Marinho Rocha, junto com os moradores lá para trazer uma melhor segurança, né, para trazer ali onde hoje está aquela feinha do Planalto, hoje já é um grande sucesso. Eu tenho orgulho, junto com os moradores e junto com a prefeitura, ter levado aquela feinha do Planalto para a Praça Padre Marinho. E, graças a Deus, agora, com essas emendas saindo, nós vamos asfaltar tudo em volta da praça, mais alguns lugares, algumas ruas lá que vou falar aqui, onde vai deixar aquele espaço no nosso bairro melhor, onde poderá receber tantos moradores do Bairro Planalto, Santa Luzia e toda aquela região, e gente de fora, que vão vir aos domingos. Já foi licitada também, né, a reforma da Praça Padre Marinho. Vamos fazer uma parte, né, e as pessoas ali vão ficar felizes com o projeto que foi feito pelas arquitetas e engenheiros da Secretaria CEFOP da Prefeitura de Divinópolis. Foram lá com o maior carinho, várias vezes, mediram, desenharam e fizeram o melhor, não só para o Bairro Planalto ali receber essa reforma da praça, mas para todos de Divinópolis que vão lá visitar. Então, senhor presidente, as máquinas estão lá em volta da praça do bairro Prado Marinho, Bairro Planalto, entre ali Alameda Rua Paranaíba, com Alameda Rio Araguai e Moacir de Araújo. Então, vai ter um contorno ali de praticamente 3 ruas, acabando de fechar o entorno da praça, porque um lado da praça, que é no lado do João Moreira, já está asfaltado, onde acontece ali a feirinha, né, todos os domingos. Logicamente que as pessoas ampliaram ali a feira ali em cima do calçamento. Agora, a partir de domingo, né, se Deus quiser, os feirantes lá que vão lá para a Praça Padre Marinho, aos domingos, terão ali a rua asfaltada para que possa armar suas barracas, colocar as suas mesas, né, para poder vender ali os hortifrutis para toda a população do Bairro Planalto, todos que vão lá visitar a feira. Então, eu tenho o maior orgulho de estar trabalhando junto com a comunidade, junto com a prefeitura, né, para que possamos ali fazer essa reforma através dessa emenda do deputado Domingos Sávio e também da prefeitura, do prefeito Gleidson, né, que também vai interar, colocar uma emenda lá, mais um dinheiro para poder fazer, que a praça vai ficar um pouco cara. Mas pode ficar tranquilo, as pessoas sempre preocupam, né, se vai ter banheiro. Sim, a prefeitura vai levar um banheiro químico para lá todos os domingos. Né? Esse horário aí de funcionamento é com a prefeitura. Portanto, o vereador só faz a indicação das obras, pede ali a emenda parlamentar. Às vezes ela demora, porque as pessoas não sabem como funciona uma emenda parlamentar. Nós vamos lá no deputado estadual, no deputado federal, ou até mesmo nós vamos lá no deputado, no senador, né? Hoje já temos nosso senador Cleitinho, e fala assim, ó, nós temos aí fazendo um trabalho com a comunidade, precisamos reformar uma praça, fazer um asfalto na rua tal, que a rua está muito carente, não compensa mais calçá-la ou reformar o calçamento. Aí ele fala assim, não, então pode fazer, vai na prefeitura, pode pedir para fazer o projeto, que nós vamos ver quanto vai ficar o valor desse asfalto ou do calçamento, aí nós vamos arrumar a emenda para a cidade de Divinópolis fazer, né, para a prefeitura poder fazer esse calçamento ou esse asfalto. Então, assim, então, quer dizer, tem uma delonga do tempo para isso acontecer. Depois que esse senador, os deputados dão esse ok, vai para a prefeitura manda seus engenheiros para a rua, para ir lá medir a rua, fazer o projeto, né, vão os arquitetos, né, os engenheiros da prefeitura, fazem aí o projeto da rua, volta lá para mostra o nosso deputado ou senador, eles aprovam, vai para a prefeitura, quando é uma emenda de jeito, tem que mandar para a Caixa Econômica Federal, quando é emenda federal, né? E aí, nesse turno, leva 3, 4, 5 meses, às vezes até mais. Aí a prefeitura faz a ordem do para poder licitar a obra. E a obra pode demorar até 3 meses. Então, às vezes, leva até um ano, ou mais de um ano, para uma obra ser concluída. Né? Então, eu gostaria de falar isso com as pessoas que estão nos assistindo agora, porque às vezes eles não entendem sobre essa emenda parlamentar. Ela é um pouco complicada, é um pouco demorada, mas quando sai, ela traz alegria para os moradores, igual está acontecendo lá no bairro Planalto. Então, você pode ficar tranquilo, tá? Que essas ruas lá, um pedaço da rua Alameda Rio Paranaíba, Moacir de Araújo e Alameda Rio Araguai, junto com que serão asfaltadas. A rua Moacir de Oliveira vai emendar com a Miguel Rodrigues, né? Nós temos lá aquela rua Miguel Rodrigues. Então, agora vem o outro lado, essa é a emenda parlamentar do deputado federal Domingos Sávio, que nós estamos trabalhando há quase 10 anos nesse projeto para o bairro. Agora, a partir do ano passado, quando eu voltei a essa casa, né, até terça-feira eu falei ali das nossas indicações, eu fiz indicações ao deputado estadual Eduardo Azevedo, ao deputado Domingos Sávio, né, e também ao senador Cleitinho. O senador Cleitinho liberou mais de R$1 milhão para a prefeitura através do nosso pedido, nas indicações, para que possamos também, a prefeitura possa fazer o asfaltamento ali nas ruas João Lara, pegando ali agora na praça, onde está sendo asfaltado agora, na praça Padre Marinho, até a rua Itambé, que é a linha de ônibus, vai dar ali, se não me engano, 3 quarteirões. Ela vai pegar também a rua Alameda Paranaíba, pegando ali na praça Padre Marinho, até a rodovia 050, emendando aquela asfalto, está chegando na rodovia 050. Também tem uma parte ali da rua João Moreira, né, que fica ali, o pedaço para ficar ali entre a Rio Araguai e a rua Osíris Joaquim de Oliveira. Ela também será asfaltada. E também os dois quarteirões da João Moreira, que chega até o posto de saúde, que ele chega ali na Avenida Contorno, que a gente fala, que é na beira da linha. Logicamente, não podemos deixar que o nosso posto de saúde do bairro Planalto, ali que recebe ali, os moradores do bairro Planalto, Santa Luzia, aquela região, deixar ali aquele calçamento ali, até ruim do jeito que está. Né? Então, nós conversamos com o prefeito e a prefeitura estendeu esse asfalto até passar ali o final da rua, onde dá acesso ao posto de saúde do bairro Planalto. E fico feliz, senhor presidente, porque temos aí também, lá no posto do Planalto, a nossa emenda, né? Parlamentar, a nossa emenda impositiva desse vereador, que eu, através da prefeitura, de campo, fizemos a indicação para uma emenda de R$200 mil para o posto do Planalto. Ali eles vão fazer uma grande reforma no posto do Planalto, vão trocar o piso, vão fazer ali aumentar mais a sala da ortodontista, né, para os dentistas, para atender, colocar mais duas ou três cadeiras ali, mais duas ou três dentistas ali para atender a população. Vai fazer uma cozinha ali para deixar que, infelizmente, os funcionários almoçam ou no corredor ou lá na área lá. Então agora não podemos deixar isso. Como fui presidente da CIP, da prefeitura, há muitos anos, né, eu vi que ali é uma necessidade de ter uma cozinha adequada para que os funcionários ali do posto do Planalto ali sentem numa mesa para poder fazer sua refeição diária, que é tanto obrigação do município como é um direito deles fazer essa refeição no horário deles. Então, por isso, ele vai sair mais algumas reformas, que a Secretaria da Saúde já está acabando o projeto, e eu fico feliz que aquela região nossa toda ali, do bairro Planalto, será quase toda asfaltada e também o nosso posto será reformado. Fico feliz também, senhor presidente, de acabar de levar o asfalto até a rodovia dos Batistas, onde será asfaltado ali da Rio de Janeiro, né, emendando com a rodovia dos Batistas. Logicamente, vai vir ali, a Cetrans vai vir, vai colocar a quebra-mola, a serra rodatória, né, a Censur vai colocar a iluminação. Então, vamos fazer um trabalho em conjunto ali da rodovia dos Batistas. E também, já pedimos também à prefeitura ali, a Cetrans, que coloque ali um semáforo na rua Rio de Janeiro, com a rua Itambé, onde ela está chegando ali na rodovia dos Batistas. Senhor presidente, então a gente fica trabalhando, fica feliz. Atrasou um pouco, né, os projetos, mas não é culpa desse vereador. Ficamos afastados de 6 anos, mas voltamos para essa casa e retornamos nossos projetos aí em prol da nossa região e de toda a Divinópolis. Às vezes a gente fala um pouco mais do nosso bairro, porque a gente já tinha um projeto ali dentro, mas estamos caminhando para vários bairros da cidade. É o Bairro Ipiranga, Valque Resende, Prolongamento Valque Resende, Cidade de Brasília e vários bairros. Então, nós ficamos satisfeitos, senhor presidente, em estar trabalhando junto aí, e logo, logo estaremos também destinando uma emenda de R$50 mil para a pintura do complexo esportivo e também mais quase R$300 mil para o posto de construção do posto Alder Pepereira, junto com o deputado Eduardo Azevedo. Senhor presidente, falaremos mais depois dessas obras, estaremos uma foto aqui, porque o povo de Divinópolis merece ter uma cidade melhor, uma cidade segura, uma cidade mais bonita para morar. Senhor presidente, muito obrigado pela atenção de palavra. Que Deus nos abençoe e tenhamos aí um final de semana excelente. E todos contra a pedofilia.
Obrigado, vereador Periquito, beleza? Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Novo, vereador Breno Júnior.
Senhor presidente, Israel da Farmácia, na sua pessoa, cumprimento os demais vereadores aqui em plenário. Cumprimento aquelas pessoas que estão aqui na Câmara Municipal presencialmente, os funcionários desta casa e você que nos acompanha aí pela Net Câmara, pela TV Câmara, pelos meios de comunicação. Receba o nosso melhor boa tarde nesta quinta-feira. E já no início da minha fala, quero fazer quórum com os demais vereadores, né, sobre a caminhada de amanhã, todos contra a pedofilia, uma iniciativa muito bonita, que todos os anos merece ser valorizado aqui na nossa cidade de Divinópolis. Amanhã, às 8 da manhã, saindo lá da Praça da Catedral, percorrendo as ruas da nossa cidade. E aqui fica, né, a nossa menção de apoio a este evento tão bonito, não é? Para que haja cada vez mais conscientização contra esses crimes que os nossos jovens e adolescentes sofrem de maneira tão covarde por parte dos seus agressores, para que a gente possa erradicar da nossa sociedade, não é? E conscientizar as pessoas a respeito da gravidade deste problema. Senhor presidente, quero dizer aqui, né, que nós recebemos uma demanda sobre a manutenção lá da Lagoa do Cidil, ali naquele bairro, não é? E dizer aqui que nós já encaminhamos a nossa indicação, o nosso ofício, pedindo que seja feita lá a limpeza, ali nas proximidades da rua Serra do Cristal, com Santa Catarina, através da nossa indicação 1112 de 2024, tendo em vista, né, a localidade que ela se encontra, perto de residências, ali é uma questão ambiental também, e também de saúde pública para aquela região, que tem um grande potencial, sim. E fica aqui, então, o nosso retorno, né, a essa solicitação feita ao nosso mandato, e cremos que em breve, como já foi feito de outras vezes, será realizada essa manutenção, não é, dentro do cronograma aí da Censur. Estamos, senhor presidente, cobrando do executivo a manutenção diária, né, através de caminhão-pipa, para diminuir lá o pó da rua Maranhão com Santa Catarina, devido às obras ali que estão acontecendo, as obras da Copasa, e aquela população daquela região está sofrendo muito com a grande quantidade de pó daquela terra vermelha, não é, que fica por debaixo ali da terra, né? Isso é uma questão de saúde pública também. Então nós estamos solicitando, hoje já foi feito lá uma manutenção com a água para diminuir ali um pouco daquele pó, mas nós estamos atentos a essa necessidade da comunidade e estamos solicitando sempre para que seja feito então esse serviço para ajudar o pessoal ali daquela localidade. Senhor presidente, também quero dizer a comunidade do Choro e dos Costas sobre a questão do patrulhamento que foi iniciado lá, não é? Nos últimos dias a patrola passou pela comunidade do Choro através de uma indicação nossa de algum tempo, não é? A gente sabe a dificuldade que foi para poder chegar lá essa patrola, mas nós nos empenhamos e ela chegou depois de um grande tempo de espera, não é? E queremos dizer que essa manutenção ela vai continuar, só que essa semana ela não está ocorrendo por causa de um problema na lâmina da máquina. Então fica aqui o nosso retorno ao pessoal lá que nos ligou, que nos cobrou, né, que dentro do cronograma, né, vai continuar sendo feito assim que for resolvida essa questão da lâmina. Então acredito que na próxima semana, segundo o secretário, nós já vamos continuar lá essa manutenção das estradas rurais, que são de grande importância para o nosso município de Divinópolis e, sobretudo, aquela região que tem grandes moradores ali, um grande número de pessoas. Ontem eu tive a alegria de estar no bairro Tietê, lá na rua Alameda Rio Araguaia, de frente à escola Otávio Olímpio de Oliveira, para dar também um retorno a uma solicitação ali da comunidade, que chegou até nós, da passagem elevada de pedestres de frente àquela escola. Ali já havia uma faixa de pedestres que foi apagada, né, durante o tempo de tantos veículos que passaram por ali, sem a devida manutenção, mas agora será feito mais do que a pintura da faixa. Será feita a passagem elevada de pedestres, com dois quebra-molas, não é, um antes e um depois da passagem, para dar mais segurança ali às crianças do bairro Tietê que usam aquela escola como local de estudo. Não só as crianças, mas os familiares e os moradores ali daquela região. Então fica aqui o nosso retorno, né? Segundo o Lucas, iria iniciar hoje. Eu não estive lá, mas acredito que já deve estar, né, os trabalhos já devem estar sendo realizados lá. Se não, nesses próximos dias agora já estará sendo iniciado lá essa obra, né? Então nós fomos lá dar um retorno e fica aqui a minha gratidão a toda a comunidade, né, pela alegria com que nos receberam lá. Quero dizer também, senhor presidente, sobre as manutenções que ocorreram lá na rua Ibirité e na rua Itamarandiba, lá no bairro Bom Pastor e Alvorada, né, sobre a questão da fiação de iluminação pública, foi feito lá as podas de árvores, né, sobretudo ali nas proximidades do cemitério, lá embaixo, perto da escola Ilídio, lá na Ibirité, próximo à rodovia, para que desse uma melhor segurança ali aos moradores daquelas casas daquela região, também dos comerciantes, tendo em vista a grande quantidade de galhos que estavam emaranhados nos fios, né, trazendo risco ali, né, se uma chuva vier, uma ventania vier, a gente sabe que aquilo ali estava causando um grande risco para o pessoal daquela região. Então foi realizado, e aqui fica o retorno para a comunidade, que nos cobrou essa manutenção lá, né? A gente corre atrás, às vezes demora um pouquinho, que a gente sabe da agenda aí, né, das demandas da cidade nossa é muito grande, mas fica aqui o retorno para a população que foi realizado este serviço lá. E, senhor presidente, por último, quero dizer sobre a rua Maria do Rosário Gomes, no bairro Rancho Alegre, né? Há mais de 5 meses nós estamos solicitando da Copasa uma manutenção lá naquela via, devido a uma obra realizada lá, uma obra de adequação do encanamento da rua, que depois de feito, foi feita a recomposição poliédrica por cima, mas ficou de péssima qualidade e afundou. Então nós já solicitamos da Copasa, não foi uma, não foi duas, mais de 3 vezes, nós estamos aqui mais uma vez batendo essa tecla, porque os moradores da Rua Maria do Rosário não param de cobrar, né, esse reparo nessa rua. Então, mais uma vez, nós vamos solicitar a Copasa, vamos mandar ofício, vamos ligar para que a gente tenha pelo menos um retorno de uma previsibilidade para que aquela rua seja, né, feita a manutenção mais uma vez, tendo em vista que já há meses vem se estendendo este problema lá na Rua Maria do Rosário, no bairro Rancho Alegre. Então, senhor presidente, quero agradecer a sessão da palavra, essas breves palavras na tarde de hoje, desejar a todos meu melhor boa tarde e as bênçãos de Deus para cada um.
Obrigado, vereador Breno Júnior. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Republicanos, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, imprensa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Colegas vereadores, senhor presidente, eu quero cumprimentar de uma forma especial, no rastro aqui, dos meus colegas que me antecederam, o Breno, o Wesley Jarbas, o Periquito Beleza, do Republicanos também, parceiro. E cumprimentar aqui o doutor Cazé pela sua história de luta, todos contra a pedofilia. E amanhã, às 8 horas, nós estaremos lá nessa caminhada. Fica aqui um forte abraço aí para o doutor Cazé. Senhor presidente, eu quero cumprimentar também de uma forma especial o Adriano e a Fernanda, do texto de São Miguel Arcanjo, que motiva as pessoas. O trabalho que eles fazem é motivador e os moradores do bairro Paraíso se reuniram, reza toda a última sexta-feira do mês na Praça Zé Hilton, ali no bairro Paraíso, reza o texto de São Miguel e eles juntos se reuniram para poder construir a capelinha de São Miguel nessa praça. Já fez o Adote o Bem Público junto à Prefeitura. E nesse domingo, queria que o Dorel mostrasse a foto aí do evento, que vai ser realizado lá no bairro Interlagos, um almoço beneficente para ajudar na construção da capela de São Miguel Arcanjo. Nós temos aí 2 cantores também que vão voluntários lá para poder participar e ajudar nesse almoço. E uma coisa que deixa a gente feliz é ver essa união das pessoas buscando, né, uma melhoria numa praça, uma construção ali da capela de Miguel, do São Miguel. Então, nós vamos estar lá também no evento, apoiando esse evento, junto com esses moradores. E fica aqui o nosso forte abraço e os parabéns para esses moradores. Senhor presidente, colegas vereadores, quero aqui também registrar a festa sertaneja do CEMEI Rafael Nunes. A diretora Vânia, né, nos procurou solicitando ali a capina ao redor do CEMEI Rafael Nunes. E hoje conversei com o Edinho, a equipe da capina, da imóvel, estará lá amanhã na rua Antonina Maria Pereira e rua João Severino para poder fazer a limpeza, porque a festa sertaneja do CEMEI Rafael Nunes já é dia 18. E também a prefeitura está encaminhando o palco da prefeitura para poder atender ali a diretora Vânia, que sempre nos procura, sempre está ali dedicada para fazer esse evento, e cada ano que passa o evento está mais bonito. Senhor presidente, na reunião anterior eu falei um pouco rápido sobre a estrada do córrego da divisa. Queria também que o Dorel colocasse a foto da estrada, onde moradores ali do Córrego da Divisa, o Deco, a Luzia, a Elza, vários moradores me procuraram. Eu estive no local mostrando como está a situação. O morador Deco, que tem criação de gado ali, às vezes tem que passar um gado para outro pasto, usa essa estrada, né, teve que ir no local, tentar com a charrete, minimizar e fazer um trilho para que os gados possam passar de um terreno para o outro. Então, solicitei o Gustavo e hoje eu entrei em contato com o Leandro, que ele me disse que segunda-feira o pessoal da prefeitura vai estar lá para poder fazer essa obra aí, para dar condições para a estrada ali do Corpo da Divisa. Gente, as estradas rurais, infelizmente no nosso município, precisa muito de manutenção. Né? Isso aí já tem uns 20 dias que está nessa situação, mas, contudo, o Leandro, que é o responsável nessa área, que nós conversamos hoje, garantiu que na segunda-feira vai estar mandando o equipamento, as máquinas para lá, para poder resolver essa situação. E, senhor presidente, na reunião anterior também, eu até, por questão de respeito, e tendo em vista que apareceu uma outra denúncia relacionada à mesa diretora, eu não vou entrar no assunto do regimento, até mesmo que eu acredito que o senhor deva responder exclusivamente sobre essa portaria, mas eu queria, sim, que na sua fala na reunião anterior, Vossa Excelência disse que toda ação da mesa diretora, ela tinha aprovação, tinha aprovação de todos os vereadores nas decisões da mesa diretora. A portaria foi no dia 24 de fevereiro, eu já estava como vereador. Quero registrar aqui que eu não fui consultado. Portaria é pública, né? Mas eu não fui consultado sobre essa decisão. E eu venho alertando aqui sobre que a mesa está atuando só com 50%. E entendo que essas decisões, que parte da mesa diretora, teria que ter anuência de no mínimo 3 vereadores. Então, eu não vou entrar no mérito hoje, em respeito, que acredito que Vossa Excelência tem que responder, trazer a justificativa, mas registrar que eu não fui consultado, igual Vossa Excelência falou, que todos os vereadores têm anuência, têm um acordo, têm a aprovação das decisões da mesa diretora. Então, deixo para Vossa Excelência, na sua resposta, registrar que eu não fui consultado sobre a decisão da portaria. Tendo em vista hoje o que eu venho falando há dias, que a mesa diretora é o vereador Israel da Farmácia e o vereador José Braz. Colegas vereadores, hoje está na pauta da reunião hoje um projeto muito importante que o doutor Eduardo usou a tribuna hoje, questionando, falando sobre o roubo que a Copasa faz com todos os munícipes da nossa cidade. A Copasa vende ar para a nossa população. E a Copasa não tem interesse nenhum de resolver esse problema. Quero, na discussão do projeto, defender esse projeto, e aqui eu já peço assim, né, o apoio dos vereadores, para a gente tentando, minimizando, pressionando a Copasa para ela cumprir as leis no nosso município, e cada vez mais a gente pressionar para poder levar para o povo justiça. Porque são vários vídeos que a gente vê das pessoas que abram as torneiras das suas casas e passam ar pelas torneiras. A Copasa vende ar para o nosso município, então é de interesse da Copasa. Eu que hoje moro no bairro Nações e tenho um comércio no bairro Interlagos, constantemente, a parte da tarde, falta água e volta mais à noite. Então, quando a água volta, você liga a torneira, você abre a torneira, o ar vem com muita pressão. E isso ali, o hidrômetro vai rodando, e você está pagando por aquilo. Então, quero fazer a defesa desse projeto, peço a ajuda dos colegas vereadores para a gente poder tentar minimizar e colocar a Copasa no seu lugar. Senhor presidente, era essa a minha palavra na tarde de hoje. Muito obrigado.
Obrigado, vereador César Tarzan. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Novo, vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui em plenário. Boa tarde, público que nos visita. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela Net Câmara. Um boa tarde muito especial também para o meu amigo Romeu da Sãozinha, Romeu Casanova, que está assistindo a gente atentamente. E, senhor presidente, eu inicio o meu pronunciamento de hoje falando sobre um sério problema que aflige a população, principalmente os bairros São Lucas, São Geraldo, Primavera e outros ali naquela redondeza ali. Infelizmente, senhor presidente, os moradores daquela região sofrem há anos com o Botafora ali existente, né? E devido à falta de uma política pública para a questão desses resíduos sólidos em nossa cidade, acabou que aquele local ficou liberado para essa prática. O problema, senhor presidente, é que agora, nesse período de seca, além de conviver com os entulhos, os moradores estão tendo que aguentar as queimadas. Então, está sendo constante ali as queimadas dentro do próprio Botafora ali, né? Quero aqui encarecidamente pedir ao nosso secretário de Meio Ambiente, Martúlio, para que reforce a fiscalização nesses locais, né? A população ali não aguenta tanta queimada ali. A situação ali tá insustentável daquele povo ali. Tem uma escola do lado do Botafora, tem uma escola, né? E a gente fica muito triste com aquela situação ali. Então o povo tem que ajudar, gente. Infelizmente agora eu vou cobrar de você, cidadão, que gosta de tirar fogo ali num lote cheio de mata, a gente entende. Mas principalmente o Romeu, a Sãozinho, o pessoal ali do São Lucas ali está sofrendo muito com essas queimadas dentro do próprio Botafogo. Então a gente pede, viu, Martúlio, a gente pede encarecidamente uma fiscalização mais rígida, principalmente nessa área. Porque infelizmente, né, por essa falta dessa política pública, infelizmente aquele Botafogo lá, o povo tem que engolir aquilo. Mas com a fiscalização mais severa, uma fiscalização mais firme. Então, o que a gente pede? Eu peço ao morador de Divinópolis, ao divinopolitano, que tenha compaixão com o vizinho. Porque está difícil, senhor presidente, está complicado. O senhor, o Wesley Jarbas, que me escuta atentamente, está complicado o negócio. O bairro Mangabeira, a entrada do bairro Mangabeira, virou Botafora também. Bairro São Bento, Botafora também. Bairro São Bento, nós denunciamos nessa tribuna, até Botafora, infelizmente, de animal, de cachorro. O aeroporto Botafora. Então a gente pede uma fiscalização maior, a gente pede a população de Vinópolis, o maior fiscal é você. O maior fiscal é você, que a hora que vê um caminhão fazendo isso, anota a placa dele, tira a foto. Mas você também que gosta de tirar o fogo ali, ó, pessoa com infelizmente problema respiratório e a fumaça que não para. Então a gente deixa aqui o nosso apelo à Secretaria de Meio Ambiente, ao secretário Martúlio, mas a você, cidadão, não faça do quintal do outro, ou do bairro do outro, um Botafora clandestino. Ajuda, vamos respeitar, vamos tentar ajudar, porque assim que a gente vai tentar construir uma cidade melhor. E mais uma vez a gente apela, principalmente para essa região do bairro São Geraldo, São Lucas, o pessoal ali daquela redondeza ali, né, do Primavera, que sofre com aquele Botafora. A escola está do lado e sofre. Por quê? Porque o pessoal está tirando fogo lá dentro daquele Botafora lá. Então a gente deixa o nosso apelo. Senhor presidente, quero mandar um recado agora para a zona rural. Agora, depois de várias polêmicas, o campeonato rural vai voltar esse final de semana. Então a gente já deixa aqui o nosso apelo ao pessoal dos times, às pessoas que vão ali assistir. Eu que defendi a volta do campeonato rural, a volta do campeonato rural na zona rural, para não tirar essa essência, peço encarecidamente a compaixão e a paciência de vocês para com quem vai atuar e para, principalmente, respeito com a arbitragem, para não acontecer o que aconteceu, o fato lamentável nos branquinhos, nos costos, para que não volte a acontecer. Nós somos amantes do esporte amador. Vocês aí da zona rural, que eu sei, tem certeza absoluta que está alegre, porque ia tirar a essência, então vai voltar aí para a zona rural, vai reiniciar esse campeonato rural. Vocês têm um pouco também de inteligência, de discernimento, de deixar o espetáculo acontecer e não fazer um espetáculo de UFC. É isso que eu peço aí a todos vocês aí da zona rural, a todos os atletas aí. Vamos respeitar uns aos outros. O futebol é para brincar, é uma brincadeira. Vocês estão ganhando isso aí, tá ganhando tudo. A Secretaria de Esporte, através da Prefeitura, está dando arbitragem, bola, é uniforme. Vocês estão ganhando tudo, cara. Então vamos fazer acontecer, mas vamos fazer acontecer com respeito. Respeito ao próximo, que desde o momento que se agride o próximo por causa de coisa banal, você perde seu respeito. Então fica aí o meu apelo, fica aí a minha desejando, né, a boa sorte para quem vai conduzir esse resto de rural aí. Se Deus quiser, vai dar certinho. Senhor presidente, eu gostaria agora de convidar a todos para participarem de mais uma edição da Caminhada Todos Contra a Pedofilia, né, este ano, com o tema Criança, Prioridade e Proteção. Sem justiça não existe liberdade. A caminhada vai acontecer amanhã, como todos sabem, vários outros vereadores já falaram aqui, né, a partir das 8 horas da manhã, com concentração na Praça da Catedral. Eu quero parabenizar mais uma vez o nosso promotor da infância e juventude, Dr. Cazé, que é idealizador do projeto, e dizer a todos vocês, né, que pode sempre contar com esse vereador nessa luta. Então a gente deixa aí o convite amanhã a partir das 8 horas da manhã, e é isso aí. Parabéns ao Dr. Cazé, nós estamos esperando todos vocês lá. Está aqui o convite, está aqui a camisa, criança, prioridade e proteção. Sem justiça não existe liberdade. Parabéns mais uma vez e a gente conta com a presença de todos lá. Senhor presidente, que eu tinha para hoje, muito obrigado pela exceção da palavra. Aí nós vai rompendo.
Obrigado, vereador Ney Burg. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Republicanos, vereador Anderson da Academia.
Uma boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais vereadores. Quem está presente também, sempre que está conosco aqui assistindo e ouvindo com o maior carinho os nossos pronunciamentos aqui da Câmara Municipal. Uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero agradecer aí novamente as minhas falas, agradecer a Deus, obrigado por tudo e que a gente vem fazendo como vereador. Mas hoje, venho dizer algumas coisas, e hoje, doutor Eduardo, sabe que presente, as suas falas de hoje, viu novamente falando, infelizmente, dos novos vereadores que vão estar trabalhando aqui. E aí veio aquela pauta que sempre batia aqui, que foi tentasse, não que fosse para eles, mas para os demais que viessem, nós, se um futuro tiver aqui, que possamos mudar o regimento interno. Que se a gente não estiver trabalhando, a gente não deve ter o salário. Então, está aqui na casa da presidência, mas briguei por isso, mas ninguém sim falou sobre esse assunto. Mas vamos lutando, né Tarzan? Vamos brigando para tentar fazer uma gestão diferente. Senhor presidente, ontem eu pronunciei sobre um vídeo, né? E rapidamente, promotoria, e justamente o presidente Israel automático já enviou para mim sobre o CM49, sobre a servidora que não está trabalhando na casa, mas trabalhando home office. Recebi e li atentamente, mas vou vir ainda com algum questionamento e mais estudos, mas fiquei muito feliz o que foi enviado. Mas está aí, igual eu mandei para o senhor hoje, nós sentamos, eu como presidente da comissão, foi uma sugestão, tá, presidente? É uma sugestão nossa, da comissão, eu, Neiburg e também o Breno, sobre tentar tirar essa portaria 49. É uma sugestão que tomara que ela seja acatada, que assim, eu acho que quando a gente quer tentar fazer algo diferente, se for cabido, eu estou aqui à disposição e vou respeitar a opinião de cada um, e essa é a minha, mas ainda a gente vai dar sequência aos conhecimentos e estudos aprofundadamente nesse setor. Presidente, estou aqui para trabalhar com maior transparência, com maior ética, e quero deixar aqui bem claro para todos os vereadores que estão aqui, que eu jamais quero prejudicar cada um de vocês aqui. Eu só quero fazer uma gestão limpa e transparente dentro das quatro linhas. Esse é o meu papel como vereador aqui, e tentar mudar algo que possa melhorar para a Câmara Municipal, e principalmente é sentar com os nobres principalmente aqui, que eu tenho o maior respeito, o Edson Souza, que tem um conhecimento de lei orgânica, de regimento interno. É um cara que pode, sim, nos ajudar também, fazer uma parceria para a gente mudar o regimento interno de uma forma mais seca, mais curta. E o senhor, Edson Souza, juntamente com o presidente, que tem uma experiência nobre, Rodson também, né, o Josafá, que tem uma experiência grande, vim com algumas ideias novas para a gente fazer. Que não seja nós o ano que vem o regimento interno, seja nós, mas deixar alguma modificação que facilite e faça com transparência as coisas acontecerem aqui dentro dessa casa. Bem, a minha fala vai ser muito pouca hoje, porque tem muito projeto para a gente fazer estudos. E aqui hoje, saindo dessa pauta e falando de fiscalização daqui, eu recebi também uma denúncia lá no cemitério da Colina. Já mandei um ofício, já mandei escrito para a prefeitura, querendo saber, senhor vereador, que as pessoas que trabalham, os coveiros, estão cobrando para fazer manutenção do espaço onde tem uma pessoa que nós amamos muito está lá, cobrando particularmente. Então já mandei um ofício para a prefeitura e quero saber se isso está sendo verdade ou não. Porque isso aí eu não vou aceitar. Esse é o papel dele, recebe o salário para estar lá fazendo manutenção. Agora, terceirizando por fora, isso não vou aceitar não. Então eu vou ficar na cola, vou fiscalizar, querendo saber se isso é verdade. Já mandei esse ofício para a prefeitura, estou aguardando as notícias e vou atrás para saber se isso é verdade. Senhor presidente, saindo da fiscalização hoje, eu quero só deixar aqui um recado para os amantes dos corredores. Sair, agradecer de novo os vereadores. É um projeto de lei que agora, todo mês de junho, vai acontecer a corrida da Pentecoste e está aí. Dia 30 agora, atenção, os corredores, dia 30 é a corrida da Pentecoste na nossa cidade. Então convido todos que é praticante do esporte, que gosta de fazer uma corrida. Então vai ter duas etapas, uma vai ser de 5 km e a outra de 10 km. Fica aí, vai ser um valor simbólico no valor de R$50, se não me falha a memória, as inscrições. Onde? Através desse vereador aqui, uma emenda impositiva de 40 mil para também distribuir um valor de premiação para os 5 km de primeiro ao quinto lugar e também premiação do 10 km de primeiro ao quinto lugar. Lembrando que vai ser dividido em etapas. Vai ser premiação em dinheiro geral e premiação também em dinheiro daqui, corredores da nossa cidade. Então não fica fora dessa, que nós vamos deixar aqui mais uma história através desse vereador, fazendo, mostrando que o esporte, ele é saúde, o esporte é vida. Então depois eu passo melhores informações, aonde vão ser feitas as inscrições. E aqui, todos que fizerem inscrição vão receber medalha. E todas as categorias de idade também vão receber o troféu, porque é mérito de cada um, porque sabe o suor que vem quando a gente faz as nossas corridas. Então, tá aí, dia 30 é a nossa corrida da Pentecoste. Compartilhe isso aí, porque isso vai ser mais um presente da nossa cidade para vocês, que é o amante corrida. E não esquece que amanhã eu quero, não só eu, como tem mais vereadores aqui falando, que levanta essa bandeira. Doutor Cazé, parabéns pelo esse evento. O senhor sabe que eu não, nem sei como que nós vamos fazer, que Divinópolis vai parar todos contra a pedofilia, amanhã, 8 horas, na Catedral. Espero todos vocês lá. Vamos lutar contra isso, porque daqui a pouco tem coisa mais. Senhor vereadores, não presente, presidente, obrigado pela minha fala de hoje e deixo agora o próximo vereador.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Na sequência dos inscritos, convido um vereador e líder do PSD, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, aqui quero cumprimentar o Arlon, essa grande figura que acompanha a nossa reunião. Senhor presidente, Quero comunicar a todos aqui do plenário, a toda a população de Divinópolis, que o ex-deputado Jair Martins foi operado ontem, ficou ontem no CTI, já teve alta e foi para casa. Estive com ele lá ontem à noite, já estava lúcido, ao lado da sua esposa, e já estava andando, já tomou banho hoje, tudo tranquilo dentro do quadro clínico, ele já teve alta. O deputado Jair Martins operou da coluna, então as pessoas que gostam do deputado, como homem público, como cidadão, ele já se encontra bem junto com seus familiares. Deputado, em nome de todos os vereadores que estão fazendo tinino, desejando boa recuperação. Senhor presidente, senhores vereadores, 9.745 pontos que existem no Brasil de ataque a nossas crianças de exploração sexual. Nós fizemos um requerimento para a honrada deputada Lohane. Ela entrou com um requerimento para fazer uma audiência pública para combater esse crime nojento no estado de Minas Gerais. Mas a deputada, quando foi entrar com o requerimento, já tinha um requerimento, mas a nossa querida deputada está nesse momento na Assembleia de Minas Gerais debatendo e defendendo o patrimônio maior de uma vida, que é a criança. Deputada, seja a voz de Minas, tão alto como a montanha e tão firme, em favor dos nossos clientes. Parabéns, deputado Lohane. Senhor presidente, eu acho que tem duas profissões muito bonitas na vida. A do médico, que te recebe, e a do coveiro, que te enterra. São bonitos. São bonitos, senhor presidente. Eu fiz um poema aqui no concurso da Câmara e foi a inspiração, foi o coveiro. E as pessoas, às vezes, têm um preconceito com o coveiro. Eles tentam, às vezes, fazer distorção sobre o coveiro, é porque a prefeitura não zela dos seus cemitérios públicos. E a gente vem ter mendigar esse carinho que os coveiros têm com esse querido. E às vezes as pessoas fazem relações. Eu, se eu fosse o prefeito, eu mandava um projeto de lei aqui alterando a estrutura dos cargos de confiança dos coveiros, que acho que são 19. O que esse povo presta, meu escriba, são coisas de fundamental. Mas dentro da divisão social do trabalho, eles valorizam é político, é empresário, é juiz, é promotor, é autoridade religiosa. Dentro da divisão social do trabalho, o coveiro não é reconhecido. Aqui eu quero mostrar o respeito que eu tenho pelo coveiro. É o último olhar que vai me ver. É aquele que vai me transformar numa dúvida da eternidade e pó das estrelas. O coveiro merece meu respeito. Então, uma prefeitura que está capenga, que cada dia tem uma denúncia nos cemitérios públicos, ai de nós se não fosse os coveiros. Ai de nós, senhor presidente. Pessoas que mexem com todo tipo, e ali você vê o fim da humanidade, como nos ensina o rei Salomão. Vai na casa dos outros quando tem luto, porque ali você vê o fim. Como o padre Vieira nos ensina, querei ver o valor de uma vida, olhar um cadáver, uma caveira. Ali está o nosso coveiro, essa pessoa que faz um trabalho silencioso, que bate um coração, enterra um bebê, um ancião, um rico, e faz os vizinhos viver em harmonia. Então, essas coisas, não daqui, não aqui do plenário, mas essas relações que fala, eu duvido que se não tem uma pessoa que nunca pediu um favor, um coveiro, porque não tem jeito de você contratar uma pessoa para levar, para arrumar um pedreiro. Então isso é uma hipocrisia total. Eu estou vendo aqui, gente, eu já falei, eu não gosto muito do Israel. Ele sabe que ele também não gosta de mim, nós convivemos terça e quinta, ele não gosta. Você sabe que você não gosta. Você não gosta de coisa nenhuma. Mas eu estou pegando o Israel aqui também,
parece que ele que vendeu um prego na Casa Prata para pregar no Jesus Cristo aí. Olha, isso é um poder discricionário do presidente, candidato a vereador, ganha eleição interna e seja presidente. Então não vai ter de mim críticas discricionárias daquele que eu não tenho competência. Que eu não tenho. Ué, eu não tenho competência, eu sei qual a competência que eu tenho dentro do meu limite. Tanto que eu pedi, na última reunião, permissão à Comissão de Saúde, que eu estou estudando o contrato da UPA. Porque compete à comissão temática. E falei que investigar e estou estudando. Então eu quero aqui mandar um abraço para o Escovedo, e eu tenho certeza que um tempo melhor tem que vir para vocês. Vocês não podem ser expiação dessa administração, não. O cemitério, tudo, o governo não tem nada com isso, gente. Qual que está na atribuição de um governo? Então, aqui só vai uma defesa. Essa laboriosa classe, que eu tenho um grande respeito, são os últimos profissionais que nos vê. Meu respeito aos governos. Senhor presidente, eu não estou entendendo mais nada. O prefeito fala que vai tirar a Transoeste, que tem contrato vigente. Não tira. Ele fala que vai tirar a Copasa, que tem acordo, contrato até 2042, não tira. Agora, o contrato que eu estou aqui, juntamente com a empresa Ibrapa, que ganhou a licitação da UPA, é até 12 de 9 de 2027. 12 de 9 de 2027. E fala o prefeito que vai tirar, que vai chamar a empresa, que vai sentar. E aqui tem uma carta da IBAP, no último parado, que fala que o prefeito, uma nota pública, que ele quer fazer saúde pelas redes sociais. Gostei dessa carta. Gostei dessa nota pública. Não é assim, não. Agora tem uma crise, no próprio sentido etimológico da palavra crise, desde o prefeito ter a competência e a eficiência para resolver, ela arruma um bode expiatório. Suspende o contrato. Suspende a Copasa. Suspende a Transoeste. Está tudo aí, gente. Esse ato que vocês fizeram ali, que vai tirar a Copasa, não vai tirar. Esses vereadores que gravaram o vídeo aí, que foram contra o plano municipal de saneamento básico, vai entrar para a história como traidor. É assim que funciona. Agora, falar que vai tirar a Ibrapa, tirar por quê? Porque teve 5 mortes? E estão desafogando? Estão entrando com tanto de requerimento e pedir à comissão de administração todas as ocorrências que tem contra a Ibrapa. Agora, o que me estranha é que no contrato assinado, na causa 14.1, fala o seguinte, senhor presidente. Fique eleito o fórum da comarca de Divinópolis. Ô, gente, pelo amor de Deus, hein? Vocês que estão aí com o prefeito Odir tomando chá, que vai lá, toma chá, faz vídeo com ele, ri para ele, bate palma, acha graça nas coisas que faz, avisa ele que o imperativo do Estado Democrático de Direito é a lei, é os contratos. Deixa eu ler esse contrato, esse mesmo. Se eu tivesse óculos, que eu, agora graças a Deus, não estou usando óculos mais, dá vontade até parar para pôr um óculos antes. Vamos ver se é mesmo. Fique eleito fora da comarca.
Oi.
Quando falar de algumas coisas aqui de Divinópolis, eu vou fazer o seguinte.
Eu vou suspender o contrato com esse telefone também. Vamos ver qual prefiro agora. 32, alô, cancela o contrato. Cancela a Transoeste, a Transoeste está aí, roda, roda. Cancela com a Copasa está aí. Gente, eu não estou defendendo aí a Embrapa, não. Nem sei quem que é esse pessoal. Nem sei quem que é o diretor, nunca vi. Você está sentado aqui, eu passo, nunca vi na vida. Mas está virando brincadeira. Está virando brincadeira isso aqui. E chama a imprensa e vai para um determinado jornal, de uma determinada rádio aí, e faz o que é teatro. E eu gostei da nota da empresa. Educação é caro, gente. Saúde é caro. A questão da competência e deficiência. Eu estou fazendo hoje uns 10 questionamentos ao prefeito. Já vai hoje, já. Que eu quero saber. Ou ele está brincando de ser prefeito, ou ele está tentando distrair a população de Divinópolis. Eu vi uma teoria ontem, eu até não concordo, não vou falar quem que é, que eu achei muito pesada. Mas está virando brincadeira. Vocês podem ver agora aí a lei complementar 234, uma das leis mais bonitas. Mas dois minutos, senhor presidente, eu fiquei parado aqui, ó. Chamou o VAR aqui, ó. A lei complementar 234, de nossa autoria, uma das mais belas, até o Congresso Nacional está tentando copiar. O prefeito faz um decreto suspendendo a lei complementar. Ele faz um decreto, passa a valer. Eu faço um decreto em 3 meses e ninguém me aparecer. A história vai cobrar. A história cobra. Os arquivos, perdeu o prazo, perdeu a postura, o bom debate. Mas, a população de nós, eu entrei nessa questão da UPA, da IBLAP e do SISUD. O SISUD eu tenho só uma palavra a falar a todos os profissionais. Respeito. Uma grande instituição que merece meu respeito. Mas no Estado Democrático de Direito, o que manda não é a vontade de um prefeito, não. Não é de uns vereadores. Não é de lideranças. O que manda no Estado Democrático de Direito é o imperativo da lei. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson Souza. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do PRD, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, permissão para falar. Sentado.
Concedido, excelência.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha daqui do plenário, daí de casa, meu boa tarde a todos. Inicio a nossa fala pedindo até uma atenção especial aqui para toda Divinópolis, né? Todo mundo sabe aqui, eu não escondo isso de ninguém, e eu tenho até muito orgulho disso, senhor presidente, né? Muitos me falam aí que eu sou o vereador dos cachorros, né? Às vezes uma maneira aí de poder me diminuir ou denegrir a minha imagem, eu sempre deixei claro aqui que não é diminutivo nenhum, pelo contrário, me sinto muito honrado de ser o vereador de gente, mas também ser o vereador dos cachorros. E por que é que eu estou falando isso? Aqui no domingo agora, senhor presidente, lá na Praça da Bíblia, a gente vai estar fazendo mais um evento em prol da causa animal. Queria que o Dorel pudesse mostrar aí. E esse grande evento que a gente vai estar fazendo, em parceria aí com grandes empresas aqui, Agronova, Casa de Ração, várias outras empresas que estão nos apoiando também aqui nesse evento, a gente está fazendo de uma maneira diferente e especial, porque a gente está cuidando dos animais normais e dos animais também, animais especiais. Então vai ser um grande evento, a gente vai ter desfile, vai ter sorteio de brindes, proporcionado aí pela Casa de Ração, pela Agronova. A gente vai ter também desfile pet, música, cama elástica, vai ser um grande evento em prol da causa animal. Mas aí eu pedi atenção aqui da população de Divinópolis, que me acompanha aqui, e aqui eu peço novamente, porque, senhor presidente, esse tipo de evento que acontece em prol da causa animal, que é uma causa que eu levanto e uma bandeira que eu defendo aqui em Divinópolis, ela tinha que ser promovida pelo poder público. Né? Não era a prefeitura que tem orçamento, que tem recurso, que tem dinheiro para isso, inclusive mais de 1.300.000.000 de reais para poder fazer esse tipo de evento. Né? Não era a prefeitura? Só que a gente vai na contramão disso. E aqui eu queria chamar a atenção o seguinte. O prefeito, né, a pedido do prefeito, que a notícia que chegou, junto com a gente aí nos grupos maldosos de WhatsApp, junto com o pessoal que foi denunciado, senhor presidente, lá no Ministério Público, inclusive eu fiz a denúncia na segunda-feira, antes mesmo estive ali naquela tribuna fazendo a denúncia que está havendo venda de vaga de castração, isso é algo muito sério, porque eu trouxe aqui para a nossa cidade um castramóvel para a gente fazer de forma gratuita, de graça, servindo a população e os animais da nossa cidade, para acontecer as castrações. Mas aí eu fiz a denúncia e parece que aqui nesse país, aqui, ou aqui na nossa cidade, o que é certo vira errado e o errado vira certo. Então eu fiz o meu papel de fiscalizador, que inúmeras denúncias estão acontecendo, e aí eu tive que fazer o meu papel de fiscalizar e levar essas denúncias junto à promotoria pública, que era aqui que o Dorel mostra aqui, eu tive lá na segunda-feira, para poder apresentar todas as denúncias, provas, ali tem conversa de WhatsApp, tem áudios, provas contundentes que está havendo isso lá dentro do castramóvel, dentro ali do setor de meio ambiente, e ali eu apresentei para o doutor Alessandro, só que agora está vindo a retaliação. Esse evento aqui que eu acabei de falar, que a gente vai promover no domingo de manhã lá na Praça da Bíblia, já estão se organizando. Veja bem, gente, quem tinha que apoiar, mais do que apoiar, quem tinha que fazer, realizar esse evento, falou que vai lá para me boicotar. Falou que vai lá para poder levantar a faixa e falar que eu não represento a causa animal. Falou que vai lá para poder denegrir a minha imagem. Olha para vocês ver aonde que nós vamos parar. Então veja bem, senhor presidente, Divinópolis nunca teve aqui, a gente tem que falar isso aqui, um político para poder levantar essa causa, essa bandeira da causa animal. E eu faço isso, gente. O meu salário aqui não muda em nada, não. A minha conduta de fiscalizar o prefeito, não de andar atrás de caminhão de prefeitura, não de ficar lambendo o prefeito e trocar voto a troco de vídeo, né? Porque tem vereador que faz isso aqui, a gente sabe que tem. Isso não muda a minha bandeira que eu carrego com muito carinho. Eu levanto essa bandeira com muito... Isso não muda em nada, não. Só que quando tem a responsabilidade que era para ser feita da prefeitura, que é esses eventos, era trazer o castramóvel, era fazer a UPA veterinária, que eu trouxe o dinheiro para poder fazer, e o prefeito não faz. Pelo contrário, ele já falou na minha cara, tudo que é seu é não. Se for da causa animal, é não. Porque nós vamos te boicotar. Porque você me cobra. Você é o vereador lá embaixo que me cobra. E eu vou continuar fazendo isso, porque é minha obrigação. De fiscalizar, prefeito, é minha obrigação. E eu estou vendo aí vereador puxa-saco da base falando assim, deixa o prefeito quieto, falta 3 meses para a eleição, para a campanha, você já está com a campanha bem encaminhada, eu vou fazer a minha obrigação. Eu não estou preocupado com a eleição, não, porque a eleição para mim, antes da eleição, um ano qualquer. Você vai só colher, senhor presidente, o que você plantou. Se você trabalhou 3 anos, 3 anos e meio, você vai colher. Sabe? Só que o que está me chamando a atenção aqui, gente, é o tamanho do boicote que eu tenho sofrendo. Veja bem, então a prefeitura, que tinha como obrigação de fazer um evento desse, não faz. Eu, como representante da causa animal, que não muda em nada, eu mobilizo toda a minha equipe, mobilizo grandes parceiros, mobilizo grandes empresas da nossa cidade para poder ir lá e fazer um evento. E aí vai juntar meia dúzia de se diz protetora, de mulher à toa, que está sendo, tá sendo indiciada lá no Ministério Público, inclusive vai ser chamado para ouvir, com o prefeito mequetrefe, você é maldoso, você é ruim, cara, você é ruim, tá? Você vai me desculpar, você tem ruindade no seu coração, porque se você não está fazendo, deixa quem quer fazer, trabalhar em paz, que é isso que eu quero te pedir, sabe? Se você não quer ajudar, você já falou que não vai ajudar em nada, mas não atrapalha não. Não precisa mandar essa meia dúzia de mulher à toa, com faixa, para poder ir lá denegrir a imagem do nosso evento, não. Sabe, porque esse evento que eu estou fazendo aqui, não é para ganhar dinheiro, não é para ganhar status, não é para querer aparecer, pelo contrário. É para poder promover a causa animal da nossa cidade, que era uma obrigação do Executivo. O Executivo que tinha a obrigação de fazer isso. E não adianta, senhor presidente, hoje tem 2 projetos em prol da causa animal para a gente votar aqui. Eu pôr projeto aqui, que vai ser o 13º e 14º projeto. Não adianta eu trazer dinheiro para a UPA veterinária. Não adianta eu trazer aqui um castramóvel se o próprio prefeito me boicota. E coloca aí a meia dúzia de mulher à toa para poder me boicotar também. Mulheres essa que está sendo ali indiciada no Ministério Público por suposta compra de venda de vaga de castração no castramóvel. Então eu quero aqui esse desabafo, sabe? Eu quero aqui pedir para me ajudar, não. Prefeito, você já falou que não vai me ajudar. Você já falou que não vai me ajudar? Essa coordenadora da castração aí, você já pôs ela contra eu, né? Você já vem trabalhando contra eu, não tem problema, castra a moto que eu trouxe e ela coordena, né? Olha pra você ver que doideira. Ela coordena e ela trabalha contra a minha pessoa, não tem problema se o senhor não me ajudar, mas eu quero te pedir humildemente, não me atrapalha não. Deixa a gente potencializar, deixa a gente levar a causa animal aqui para toda Divinópolis, deixa a gente potencializar, vai ter presença aí do doutor Alessandro, que é aí o promotor do meio ambiente, vai ter a presença do Niltinho Júnior, que trouxe o castramóvel junto comigo para cá, através do meu pedido, vai ter a presença da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Copasa, um grande evento, que era para a Prefeitura fazer, e em vez de fazer, quer me boicotar. Então isso assim, é uma covardia que eu quero fazer e eu não vou ficar calado. Vocês podem ir, gente, que o bem sempre vence o mal. Vocês saírem de casa num domingo de manhã, onde vai ser o evento, o sol, se Deus quiser, vai estar um sol rachando, para poder ir lá e levantar cartaz, denegrir a imagem de quem está trabalhando, talvez o único político que trabalha em prol da causa animal da cidade, isso aí é um tapa na cara, viu? Então eu quero falar que se você vai com esse ódio todo no coração, pode ir, que o bem sempre vence o mal. E, senhor presidente, para dar continuidade aqui, eu queria falar também, não podia ser diferente, a gente que cobrou tanto, a gente que falou tanto, eu ali, inclusive ali no plenarim, tive cobranças sérias em cima da coordenação ali do IBRAP, que estava fazendo um serviço porco em relação à UPA. Né? Isso aí, esse sentimento aqui que eu trago, senhor presidente, não é eu, Flávio, que fala, que eu nem uso a UPA. Esse sentimento que eu trago aqui é toda a população de Divinópolis. Um serviço de bosta que eles vêm fazendo. A prova disso é que nos últimos 15 dias morreu 3 pessoas. Ontem parece que faleceu mais um. Ou seja, o pessoal estava chegando lá vivo e saindo morto. E não vem falar que a culpa é dos funcionários, não. Não vem falar que a culpa é dos enfermeiros, que a culpa é dos médicos, porque não é. Eles estão trabalhando exaustivamente. Trabalhando 12, 16, até 24 horas por dia. Porque estão fazendo talvez um serviço que não era deles. Estão fazendo talvez uma obrigação que era de mais gente. Ou seja, mais material humano está fazendo. E foi isso que eu cobrei ali. E aí eu fui muito enfático. E falei, olha, não está fazendo um serviço de qualidade, pede para sair. Se eu falei isso ali. Gente, quando eu me coloquei à disposição para me ser vereador, eu falei assim, ó, eu vou ser candidato a vereador. E se eu não der conta, eu peço para sair. Já teve vereador que pediu para sair aqui? Já teve vereador que não aguentou e falou que não dava conta e pediu para sair? Né? Não foi? Então, se eu também não desse conta de estar como vereador, eu também pedia para sair. E foi isso que eu falei para a empresa ali, se vocês não estão dando conta, pede para sair. Porque se vocês não pedir para sair, nós vamos pressionar o prefeito aqui para tomar uma atitude. E aí o prefeito tomou uma atitude, tardiamente, porque precisou morrer muita gente ali para poder tomar uma atitude, né, e trocar ali a empresa e colocar o SAMU. Agora o SAMU que vai tomar conta, o SISURT que vai tomar conta. Então, eu quero aqui falar para o SAMU que está chegando agora, para o SISURT que está chegando agora, o seguinte, primeiro eu estou aqui para poder contribuir. Se for através de emenda, pode contar comigo. Se for através de representação política, pode contar comigo, se for com ideia, se for com projeto, se for com projeto de lei, o que for, se for para a gente buscar recurso, só que tem um negócio, vai ser cobrado. E eu não quero saber se é SAMU, se é SISUR, o que for, pode ser quem for, vai ser cobrado. Eu vou estar aqui para cobrar, porque lá não vai ser cemitério. Lá tem que salvar a vida. Essa é a responsabilidade, porque não vai ser de graça, não. E não vem com esse discurso também, que não tem, lá não tem fundos lucrativos, que ninguém trabalha de graça. Só de você ter seu salário, o salário de todo mundo está lá, então não tem ninguém trabalhando de graça. E a obrigação de vocês vai ser fazer um trabalho de qualidade, uma prestação de serviço de qualidade para o divinopolitano, que eu vou estar aqui para cobrar. E aqui, gente, quero deixar claro que eu sei que tem vereador que tem maior respeito, que tem ligação com o SISUR, com o SAMU, eu sei disso, mas vai ser cobrado. Então, vocês podem ter certeza disso. Começou a morrer gente lá, começou a não ter atendimento, começou a faltar, começou a ter negligência, falta de atendimento, vai ter aqui o meu questionamento e a minha fiscalização, que é a minha obrigação. Obrigado, senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Passando para a segunda parte de trabalhos, nomeio Breno Júnior, secretário ad hoc, e solicito o secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia. Antes da da votação, eu vou chamar o artigo 72, inciso 8º, e vou tirar da ordem do dia. O projeto de lei é M001 de 2024. O projeto é M098 de 2023. O projeto CM068 de 2024. E o projeto de lei CM071 de 2024. Conforme os artigos 72, inciso 8º, está retirado da pauta. Vem M001, vem M098, o CM068 e o CM071. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Substitutivo ao projeto de lei CM número 31 de 2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade de socorrer animais atropelados no âmbito do município de Divinópolis. Autoria, vereador Flávio Marra. Coro para votação, maioria simples. Parecer número 173 de 2024, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer 174 de 2024, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Com a ausência do autor, o projeto CM031 encontra-se prejudicado. E o 69 também. Solicito o secretário do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal... Número 98 de 2023.
Tirou, ué. Esse tirou, velho. Agora é o do Anderson. Esse aqui,
né? Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal, número 5 de 2024. Institui o cicloturismo no município de Divinópolis, cria o programa de incentivo ao uso da bicicleta e ao turismo ecológico no âmbito municipal e da outras providências. Autoria, vereador Anderson da Academia. Coro para votação, maioria simples. Parecer. Parecer 257 de 2024, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer 258 de 2024, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM005 de 2024. Institui o cicloturismo no município de Divinópolis. Cria o programa incentivo ao uso da bicicleta e ao turismo ecológico no âmbito municipal de Divinópolis, da outras providências. Autoria, vereador Anderson da Academia. Coro para a votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador autor Anderson da Academia.
Senhor presidente, é com muita felicidade apresentar esse projeto. Vocês fazem já uma junção com o cicloturismo, é envolver essa harmonia, a grande importância do ciclismo combatendo a depressão, cuidando da saúde, a obesidade, e é que um dos esportes que mais está crescendo na nossa cidade. Então eu deixo aqui alguns tópicos, né, do incentivo ao cicloturismo ecológico, também a valorização da cultura através do turismo, e esse projeto, senhor presidente, vai ficar na história para a nossa cidade. Pontos turísticos que vão ficar marcados na história. Ou seja, as pessoas que foram praticarem a bike nas regiões rurais, vai ter identificações de capelas, de quilômetros, né? É um incentivo, essa conjunção, à natureza com a bicicleta. Tirando isso, também mexendo na nossa cidade, nas ciclofaixas, nas
ciclovias, tentando colocar secretários e outras coisas. Então, sim, é de grande importância esse projeto para fazer a auto-empolgação e motivação ao ciclismo-turismo em Divinópolis. Obrigado.
Palavra, senhor presidente.
Palavra do Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, quero parabenizar meu parceiro aqui, o Anderson, pelo projeto. Excelente projeto, terá o nosso voto favorável. O Anderson sempre aí, né, sempre dando essa força aí para todo o esporte da cidade, mas esse projeto, um projeto legal, né? Nós que estamos aí juntamente com a Secretaria de Esportes, com o projeto Desafio das Montanhas, que vai acontecer dia 14 de julho, aí já vai, se Deus quiser, esse projeto ser aprovado hoje, já vai ser sancionado pelo prefeito e já pode ser, além de ser o Desafio das Montanhas, é um passeio ecológico com as bikes. Parabéns, viu, irmão? Parabéns mesmo. Terá o nosso voto favorável. É isso que eu falo, gente. Desde quando o Anderson sentou nessa cadeira, é mais um para ajudar o esporte da cidade. Terá o nosso voto favorável.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, quando nós criamos o projeto em 2021, o caminho divino, nós colocamos um limite de ciclovia passando do trecho que começa na Pitangui até na Cachoeira do Caixão, vira à esquerda, você conhece todo um roteiro. Esse programa que nós fizemos, que foi muito solicitado dos nossos amigos, que são uns grandes fiscais da natureza, quando você vai na Cachoeira do Caixão ali, dia de sábado, dia de domingo, você vê que beleza. O que é mais bonito nisso aí, senhor presidente, é o ganho lá na ponta da coisa pública. São pessoas que não fumam, que não bebem, são fiscais ambientais, são pessoas voltadas para uma vida, são pessoas que não estão levando despesas para o Estado. Não são. Então eu acho que esse projeto, o vereador Anderson, ele vem complementar aquele projeto que nós aprovamos em 2021, que tem todo um circuito já traçado. Vai chegar um ponto, senhor presidente, nós estamos muito atrasados. Nossa, essa Câmara, ontem eu tive por trás de falar dessa legislatura, e o povo até falou, não, é o que eu penso, é o que eu acho, aí. É o que eu acho, não é o que você acha, é o que eu acho. Mas vai chegar um ponto que daqui uns anos, 30, vão falar assim, o vereador Anderson e o vereador Edson chegou a isso há 40 anos. Não tem condições, senhor presidente. Eu, quando era menino aqui no Porto Velho, em 1965, o Porto Velho tinha 2 carros. Hoje tem mais de 11 mil. A conta não fecha, capitão. Então, essa questão dessas políticas, de você querer ter um ônibus na sua porta só para descer, mas não quer que ele esteja lá para pegar outro, isso está com o dia contado. O futuro do transporte vai vir por isso aí. E não se iluda. Hoje você vê cada moça bonita, cada jovem bonito, chegando na universidade, chegando no trabalho, já com a muletinha e tudo. Não é a nossa geração, não. Nossa geração fez muito mal ao meio ambiente. Mas nós estamos resgatando. É um projeto belíssimo e eu votarei com muito orgulho essa proposição.
Em discussão, em votação... Votação nominal, Ana Paula Quintino.
Sim.
Votação encerrada. Fica aprovado por 12 votos a favor o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 05 de 2024, institui o cicloturismo no município de Divinópolis, cria o programa incentivo o uso da bicicleta e ao turismo ecológico e dá outras providências no município de Divinópolis. Autoria, vereador Anderson da Academia.
Justificativa?
Justificativa de voto, vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, quero agradecer aos demais vereadores e obrigado, senhor Edson, vou conhecer esse projeto do senhor, porque o que o senhor está falando, porque eu sei a essência, quando eu fui conhecer, andando de bicicleta, indo na Cachoeira do Caixão e vendo aquela paisagem, e com o senhor falando aqui de coração, a gente vê a emoção e a importância que é o encontro do atleta ou do praticante com a natureza. E aqui, Ney, sabe que eu estou aqui como vereador, a gente já conhece há muitos anos, e pode ter certeza que enquanto tiver o esporte, e nós brigarmos igual nós estamos aqui, a gente vai fazer a diferença, igual os demais vereadores levantando a sua bandeira. Senhor presidente, agradeço aos demais vereadores e muito obrigado, porque é mais uma conquista para a nossa cidade.
Justificativa de voto, senhor presidente.
Justificativa de voto, Edson Souza e Flávio Mar.
Senhor presidente, senhores vereadores, quando eu parei de fumar, e foi uma vitória muito grande, que eu era doente em nicotina, cheguei a fumar 3 cartelas, e um dia eu falei, chega. Fui aqui na igreja Nossa Senhora da Guia, fiquei de joelho ali e pedi essa bênção. E comecei a correr na corde, depois eu machuquei o joelho, não correu não. Mas a corde, vereador Anderson, tinha um programa que você poderia lapidar, já que você está com essa questão específica, defesa de esporte. O João Jorge, comandante João Jorge, pai do Eduardo, chefe do meu gabinete, tinha um programa muito bonito, e tem até hoje, Conheça de Nós Correndo. Então a gente tinha uma média de 13 a 14 corridas por ano. Você conhecia de nós correndo. Então eu acho, por exemplo, que essa questão da bike, por exemplo, que veio para ficar, né? Hoje tem bicicleta muito mais cara que uma moto, para as pessoas que andam 30, 40 quilômetros, pessoas que gostam disso, a qualidade de vida, eu acho que esse, e fazer esse intercâmbio aí, porque a de nós tem 730 quilômetros quadrados, 300 e... Nós temos equilíbrio entre o rural e o urbano, seria bom as pessoas conhecerem Divinópolis. Porque tem pessoas que estão aqui e acham que Divinópolis aqui. A Divinópolis distante, que você não enxerga, que as pessoas, o Estado não vai lá, o serviço público não vai ali, ali tem vida batendo. Então acho que seria muito importante também ter um projeto pedagógico nessa área, é conheça Divinópolis pedalando. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Autor, quero aqui te parabenizar, vereador Anderson da Academia, mais um projeto aqui de suma importância, tendo em vista aí a gente que passou por um período pandêmico, né, a pandemia durou aí 2020, 2021, um pouco também de 2022, e talvez não, o esporte que mais cresceu e é aquele que todo mundo estava passando por esse período pandêmico, todo mundo se aderiu à bicicleta, né, talvez o esporte que mais cresceu. Então tem o nosso voto favorável, todo projeto que for em prol do esporte, eu sempre falo aqui que cada um tem a sua bandeira, o Rodson aqui fala muito, levanta muito a questão da luz de LED, né? Você como Ney, como vereador Roger Viegas também, junto comigo, levanta essa bandeira do esporte, eu também da causa animal, mas são bandeiras importantes que o vereador vai ali deixando a sua marca, então você vai deixando cada dia mais a sua marca no esporte, então parabéns, por isso votei favorável.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Substitutivo 1 ao projeto de lei número 16 de 2024. Institui o Programa Municipal de Conscientização e Inclusão do Autismo e Outras Deficiências no município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Coro para votação, maioria simples. Parecer número 255 de 2024, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 256 de 2024, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o substitutivo número 1 ao projeto de lei 016 de 2024. Institui o Programa Municipal de Conscientização à Inclusão do Autismo no município de Divinópolis e dá outras providências.
Autoria, vereador Roger Viegas. Coro para a votação, maioria simples. É em discussão?
Palavra.
Palavra, vereador Arthur Roger Viegas.
Senhor presidente, vereadores, hoje a gente traz aqui não simplesmente um projeto, mas um grande compromisso. É um projeto, essa lei eu tenho aqui até como de cunho, né, de homenagear uma mãe atípica, que é a Juliana Carneiro. Foi pedido dessa mãe que nós apresentamos, ela representa um grupo de mães, e nós apresentamos esse projeto. Ela que tem aí o grupo Todo Mundo Cabe no Mundo, e o compromisso dela e dessas mães é dignidade humana, não uma preocupação apenas com seus filhos, mas a preocupação com uma igualdade de oportunidades a todos aqueles seres, a todas aquelas pessoas que necessitam de algum tipo de apoio, de amparo. Com esse programa, senhores vereadores, nós propomos a construção de uma cidade cada vez mais inclusiva. Através de quê? Da criação, distribuição de material informativo, que consta aqui em um dos artigos do nosso projeto, a formação continuada de profissionais da educação inclusiva, que é essencial, senhores. Tantas cobranças que nós fazemos aqui na tribuna, e isso passa a se tornar lei. A verdadeira formação continuada, não apenas a contratação desses profissionais. O que hoje um assistente educacional faz? Qual é o preparo que a prefeitura, qual o amparo que ela dá a essa pessoa, a esse profissional, para ele não desistir de continuar no cargo? Nós precisamos cada vez mais de projetos e incentivo real do município, do poder público, na preparação desses profissionais, de fato, para exercerem um bom papel. O programa de conscientização nas escolas é o fato dele poder desenvolver atividades educativas, palestras e eventos. Muitas das vezes as pessoas falam, quando a gente fala aqui palavra palestras, fala o termo eventos, né? O que, que seria isso? Através desses eventos se engrandece no termo de conscientização para a gente realmente poder explicar melhor e dar um amparo psicológico, dar um melhor amparo para essas pessoas e aqueles que trabalham principalmente. Porque quem está dentro de casa, só quem vive, como eu falei aqui mais cedo, só quem vive a situação dentro de casa, dentro do seu lar, uma mãe atípica, um pai atípico, que sabe dessa situação, que pode falar melhor sobre o assunto. Mas muita gente não sabe. Às vezes o próprio profissional tem essa dificuldade, o trato com essas pessoas. Então, temos esse amparo técnico através dessas parcerias que podem ser estabelecidas para garantir um apoio técnico, desenvolvendo melhores práticas na nossa cidade. Tantas reclamações que nós recebemos de grupos de mães atípicas, de pessoas, principalmente de mães de autistas, de mães com filhos com TDAH. Temos aqui também outras situações, são várias deficiências ocultas, e é por esse público que nós estamos aqui representando, um público que cada vez mais vem ganhando voz. E eu digo que quando cada vez mais vem ganhando voz, porque na sociedade em que vivemos hoje, o autismo e tantas outras doenças, elas eram ocultas para o sistema. Ocultas. Nem a própria medicina tinha interesse em estudar. Então hoje vemos a separação de graus do autismo dentre tantas situações, e nós temos aqui como objetivo, através da Secretaria de Educação, que ela seja coordenadora desse programa, trabalhando estreitamente com colaboração numa parceria conjunta com a Secretaria de Saúde, Assistência Social e demais órgãos municipais. Votar favorável, gente, nesse programa é votar para uma cidade cada vez mais inclusiva, que valoriza os seus cidadãos, para juntos podermos aqui cobrar, mas também trazer soluções. E como consta aqui no artigo 2º, a formação continuada de profissionais. É um projeto importante, é um projeto que sim, vai impactar a educação inclusiva da nossa cidade. E ainda traz aqui, também no seu artigo 2º, a criação de grupos de apoio de orientação para todas as famílias, com o oferecimento de recursos e informações sobre o autismo e outras deficiências. Então, não contempla apenas uma classe, mas várias delas que está aqui conforme consta o projeto. E nós vamos cobrar, é uma lei que já estamos em conversa estreita com esse grupo de mães, e assim que for sancionada, levaremos também junto aí ao município, junto a essas secretarias, para que seja devidamente implementada e com responsabilidade total da Secretaria Municipal de Educação. E claro, nós vamos ajudar aqui, seja com emendas impositivas, seja com estrutura, seja para um amparo para essas cartilhas, para todo o material que vai ser distribuído.
Aqui peço desculpas, né, por me delongar muito, mas acredito que seja necessária essa explicação para podermos, de fato, muito mais que votarmos uma lei, dar o devido amparo a essas mães, a esse grupo que cada vez mais cresce. Lei Juliana Carneiro, meu grande abraço a você, às mães atípicas, todas as pessoas que se envolvem nessa luta. Obrigado, senhor presidente. Peço o voto favorável dos meus colegas.
Palavra, vereadora Ana Paula Quintino.
Vereador Roger, tá vendo como é que encaixou e deu certinho? Nós dois na mesma comissão e o que a gente conversou? Hoje o senhor fala sobre o assunto com muita firmeza. E eu vou confessar para o senhor e para os demais. Eu estou estudando sobre esse assunto e mais alguns outros há 2 anos. Então eu ainda não me sinto preparada para tocar nesse assunto. Logicamente que o senhor pode, os demais podem contar comigo, porque tem algumas referências na cidade, que eu tenho ido conversar bastante, que eu tenho viajado com ela em outros lugares aqui na cidade. Mas fico muito feliz por você entrar com essa lei. E a gente, como diz o Dante, não faz nada nem por acaso não, né? Os arroz, feijão e bife que a gente comeu há muitos anos atrás realmente não foram por acaso. O resultado está aí. Só tem nosso voto favorável.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, se não me falha a memória, a primeira lei do autismo nesse município deve ser de minha autoria. Eu devo ter, se não me falha a memória, 2 ou 3 leis específicas para esse segmento. Mas o vereador Roger, ele extrapola a ponte do gafanhoto quando ele tem a humildade de instituir o Programa Municipal de Conscientização. E nós estamos cometendo alguma falha na nossa narrativa quando a gente associa, geralmente, uma pessoa. Nós temos que falar da família, porque tem um pai ali atrás também. E eu tenho visto que esse discurso não está sendo predominante. Nós estamos fazendo isso muito julgando a corresponsabilidade feminina. Nós temos que envolver. Então, eu acho que esse programa do Roger, ele vai mudar toda a concepção. É um projeto que ele muda toda a visão pedagógica dessa situação que agrava hoje, cada dia que passa, mais famílias. Então, vereador Roger, você que... Eu nunca te falei isso no Fórum Silenciosa, você sabe o respeito que eu tenho por você, né, pela sua conduta como homem público, você sabe o carinho que eu tenho por você, do bom debate. Você é uma pessoa que não foge do debate e não faz ciúme, não faz beicinho, não faz futrica. Então, eu acho que você tem feito muito, principalmente nesse segmento, né? E não deixa, nesse encontro que você vai ter com as mães, tentar envolver mais a família ainda, os irmãos, os pais, para que possamos fazer uma cidade plural cada vez mais justa, perfeita e humana.
Palavra, presidente.
Palavra, Lauro, Capitão América.
Deixar claro aqui para a população aqui, até fazer uma homenagem para o vereador Roger Viegas aqui, um cara que eu apoiei, né, na sua primeira legislatura aqui, com todo prazer, e me sinto honrado, não só eu, mas com meus familiares, amigos, porque, como você também sabe, eu tenho irmão autista, e primo autista também, então, tipo assim, a minha família, a gente conhece de perto essa história, então eu quero deixar aqui a minha homenagem para você e espero que todas as mães ativas da nossa cidade, né, reconheçam o esforço que você tem nesse prazo que eu estou aqui, nesses 5 meses meu como vereador. Eu já entrei, né, eu já vi a sua briga de perto, antes a gente via vocês aqui pela televisão, acompanhava vocês aqui. Então, hoje aqui eu posso falar para a população. No seu caso aqui, meu amigo, sem desmerecer qualquer um aqui, mas no seu caso, isso aqui não é politicagem, não. É conversa séria, é assunto sério, é projeto sério. Então, fica aqui em nome de toda a minha família e das mães artistas, parabéns para você, meu amigo.
Obrigado. Valeu. Em votação.
reunião.
Votação nominal, Ana Paula Quintino.
Sim.
É encerrada a votação.
Justificativa.
Fica aprovado por 12 votos a favor. O substitutivo 1 ao PL 016 de 2024. Institui o Programa Municipal de Conscientização e Inclusão do Autismo e da outras providências no município de Divinópolis. Autoria, vereador Roger Viegas. Justificativo de voto, vereador autor Roger Viegas.
Senhor presidente, fico emocionado aqui com as palavras do Lauro, meu grande amigo, Lauro que vem aí de uma longa data. Se eu entrei aqui nessa casa, devo muito a ele. Amigo Edson Souza, já estamos juntos aqui desde o primeiro, meu primeiro mandato. Os vereadores aqui que antecederam, que falaram bem aí sobre a situação do projeto. Não posso aqui cometer, senhor presidente, a gafe, quando a gente fala em não testa uma pessoa que, de fato, a lei veio através da Juliana Carneiro, né, dessas mães que a gente tem aí esse relacionamento mais próximo, mas também aqui não posso deixar de reconhecer o trabalho que faz a minha amiga Vivian Alvarenga, da Associação Amiga do Autismo. Vivian, você também faz um trabalho fundamental, pode ter certeza que através dessa lei você vai ter mais voz, também o seu grupo será muito contemplado, tanto é, né, que já é assistido por nós, tem todo o nosso apoio. Então, Vivian, você também faz parte de tudo isso. Quando falamos mães atípicas na cidade, é impossível não lembrar do seu nome. A Vivian Alvarenga, a Scarlett da ONG Céu Azul e todas as mães. Eu citei aqui apenas uma, como no sentido aqui de realmente ilustrar essa lei. Mas temos muitas, muitas mães. Então, ONG Céu Azul, principalmente, e também a Vivian Alvarenga, da Associação Amigo do Autismo, são pessoas que engrandecem toda a nossa causa e todo o nosso conhecimento para aqui estar nessa tribuna praticamente todos os dias brigando, fazendo um trabalho também em prol dessa classe, dessa categoria que eu falo, né, que são mães atípicas aí no nosso município. Obrigado, senhor presidente, obrigado, vereadores, pelos votos favoráveis.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal número 40 de 2024 altera a Lei número 8.454 de 9 de maio de 2018, que dispõe sobre a instalação de equipamentos eliminadores bloqueador de ar nas tubulações do sistema de água e da outras providências. Autoria, vereador César Tarzan. Coro para votação, maioria simples. Parecer número 247 de 2024, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 248 de 2024, da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 040 de 2024.
Palavra.
Altera a Lei número 8.454, de 9 de maio de 2018, que expõe sobre a instalação de equipamentos eliminadores bloqueador de ar nas atribuições do sistema de água e da outras providências. Autoria, vereador César Tarzan. Discussão?
Palavra.
Palavra é do autor César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, a Lei número 8.454, de 2018, lei de autoria do então vereador Cleitim, hoje o nosso senador, e lá em 2018 o Cleitim já previa, já via, né, vários vídeos de cidadãos que mostram, né, abrindo as torneiras de suas casas e saindo o ar. Depois de 6 anos, até hoje nós vimos ainda moradores fazendo vídeos, abrindo as torneiras de suas casas e a Copasa vendendo ar para a população. Então, Cleitinho fez essa lei e lá no parágrafo único do artigo 2º, ele fala o seguinte: no caso do prestador de serviço não cumprir o prazo estabelecido no caput deste artigo, deverá autorizar expressamente o usuário a instalação do equipamento eliminador bloqueador de ar. Então a lei fala que se o cidadão quiser comprar o bloqueador e instalar, ele precisa pedir autorização à Copasa. Ele precisa pedir benção para a Copasa para poder instalar o bloqueador. E todo mundo está vendo que não é de interesse da Copasa parar de vender ar para a população. Então esse projeto aqui, eu acrescento o artigo 5º, que fica assegurado aos usuários a compra e o direito da instalação do dispositivo bloqueador de ar na tubulação posterior ao hidrômetro, sem a intervenção da concessionária responsável pelo abastecimento e distribuição de água no município. E alguns vereadores, com dúvida, me perguntou o porquê do posterior ao hidrômetro. O próprio bloqueador que você compra em depósito de material de construção, isso aqui é vendido em qualquer, quase todos os comércios de depósito de material, e a lei fala que se a pessoa que comprou, instalou, a Copasa ainda pode notificar a pessoa, pode multar a pessoa. Então, quem já instalou esse bloqueador, corre o risco ainda da Copasa ir lá. Copasa hoje eu falo porque é ela que é a concessionária, né? Ela pode ir lá e multar o cidadão que instalou o bloqueador. E aqui, nas instruções de instalação, fala, corte 3 centímetros do cano após o hidrômetro, onde será instalada a válvula. Então, o motivo de ser após é conforme as instruções do bloqueador. Então, nesse sentido, a gente legaliza, impede que a Copasa venha a multar e prejudicar o cidadão que já colocou, que é livre comércio em vários depósitos de material de construção é encontrado, e dá autonomia para o cidadão que sentir que está sendo roubado pela Copasa, tenha livre opção de poder instalar o bloqueador e tentar minimizar em 30% o valor da água, que os estudos que nós vimos aqui, a Copasa gera com o ar mais de 30% na conta de cada cidadão vendendo o ar para o povo. Então, nesse sentido, eu peço o apoio dos novos vereadores para a gente aprovar esse projeto e cada vez mais a gente tentar pressionar mais essa empresa, porque o povo está cansado de ser roubado.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou votar favorável a esse projeto por causa do autor. Um homem cara de caráter, um homem trabalhador, mas eu confesso que eu não tenho um fundamento técnico. Hoje o tribuno falou que vai economizar 30%. Então, uma teoria do tribuno, a água vale 70% e a água vale 30%. Gente, é uma brincadeira, sabe? Isso pode ser surreal. Quando você vê a propaganda da peça, fala para colocar 30 centímetros antes do hidrômetro. Olha, 30 centímetros do cano após o hidrômetro. Então, essa questão que nós vamos medir. Eu tenho certeza que após isso, eu vou, por exemplo, procurar saber quem instalou o hidrômetro e nós vamos fazer um estudo para ver, a gente ver isso aqui. Porque eu vou votar nesse projeto por causa do César. César é um cara trabalhador, honesto, bem intencionado, e se for verdade, vai economizar 30%. Mas, cientificamente, nós não temos estudo. Agora, o mais bonito desse projeto é o artigo 5º. Aí não. Aí nós temos que exaltar o legislador municipal. Nós temos que fazer uma referência. Fica assegurado ao usuário a conta de direito de instalação do dispositivo bloqueador de ar na tubulação posterior ao hidrômetro, sem intervenção da concessionária. Aí está o pulo do gato. Porque, em Divinópolis, quando tem uma crise de transporte coletivo. A van não pode, porque tem uma concessão, então nós tiramos a Transoeste. Não tira. Agora, nós temos uma crise com a Copasa. Não, nós vamos tirar lá, vamos gastar quase uma fábrica de dinheiro, que a Câmara vai aprovar o plano municipal de saneamento básico, e nós vamos tirar a Copasa, que vence 2042. Não vai tirar. É o meu vídeo falando que não vai tirar, e vídeo de vereadores no gabinete do prefeito falando que vai tirar. Tem uma questão de morte na UPA. O prefeito chega, fala que vai tirar uma. Não vai tirar, porque tem contrato, gente. O Estado Democrático de Direito, o imperativo é a lei. Então, essa questão do item 14.1, ela é bem clara. Agora, se é a questão que vai lá para a UPA, se é UPA, se é do Mato Grosso, o Flávio hoje foi muito feliz. Sisus tem meu respeito, se for também, mas deixa eu te falar. Quem for para lá tem que ter respeito, eficiência, humildade, zelo e transparência com a coisa. Seja quem for para lá. Mas esse projeto César, ele é justo. E ele fechou o projeto. Que vamos supor que os Azevedo mantiveram a Copasa. Então, se tem Copasa, aí a concessionária futura... Não, isso é só para Copasa. Agora aqui é Águas de Minas. É outra que ganhou. Está errado. Isso ali foi Copasa. Então, acho que o César foi muito feliz e meu voto será favorável, César. Mas só tem uma coisa que, com todo respeito, eu tenho para essa pessoa. Você só sabe o respeito que eu tenho por você. Se aprovado, se instalado, eu vou fazer um requerimento para a Copasa pedindo qual estabelecimento aplicou, pedir. Solicitamos enviar determinado bairro quais casas foram instaladas. Mas provavelmente ela vai ter, ela cuida, ela tem a concessão. Ela tem que saber o que está perto dos ombros dela. Ou a gente vai pegar um dado, ou saber de alguém, ou fazer uma campanha, e a gente fazer um estudo. Daquilo que tinha antes do ar e depois do que do ar. Por que que o tribuno falou que hoje? Eu vou com o princípio da cautela. Calma. Porque quando ele falou 30% de ar, fica para nós. O tribuno hoje, com todo respeito, eu acho que não tem fundamento científico para falar o que falou aqui. Mas votarei favorável por causa do autor.
Palavra, senhor. Palavra, vereador Flávio Marra. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador autor, vereador Edson Souza, ao qual tenho o maior respeito, falou que vai votar pelo seu caráter, sua humildade, seu trabalho sério, por acreditar nisso tudo. Eu quero falar com você, eu vou votar pelo projeto, além disso tudo que o vereador Edson Souza falou, que o projeto é muito bom. Porque a gente acaba com as injustiças. Porque o que vem acontecendo aqui, já não é de hoje, aqui em Divinópolis, aqui, a gente é roubado na cara dura. Aqui todo mundo sabe disso, porque aqui menos de 3% do esgoto não é tratado, e a gente paga 3% do esgoto é tratado e a gente paga 75% de taxa de esgoto. Então isso aí é um roubo legalizado, é um tapa na cara da população. Mas o executivo, o prefeito, fez campanha falando que ia tirar a Copasa, igual o senhor deixou claro aí, não vai tirar a Copasa, eu sempre deixei isso claro. Embora essa casa aqui fez tudo que podia fazer para poder tirar a Copasa de Divinópolis. Tudo! Todos os vereadores aqui, unanimidade, todos, fez de tudo e deixou na mão do prefeito para poder tirar a Copasa daqui. E a gente faz aqui, é justiça. Se a Copasa está nos roubando, na cara dura, se a Copasa vem roubando os munícipes, na cara dura, é um roubo legalizado, porque, segundo eles, está assegurado pela lei, eu nunca vi lei que dá autorização para roubar, né? Mas eles estão, segundo eles, estão assegurados por lei, você vem com um projeto de lei, com toda a sua humildade, né? E apresenta aí uma coisa simples, que o próprio cidadão divinopolitano pode ir lá comprar por R$30, segundo você, instalar e parar de ser roubado. Então tem o nosso apoio, porque tudo que for para poder ajudar o povo, que for para ajudar a Divinópolis, para ajudar o cidadão divinopolitano para parar de ser roubado, porque nós já pagamos imposto aqui até demais da conta, a gente tem que fazer. Então terá o meu voto com certeza, César. Eu é um projeto que eu não quis nem te ouvir, porque a hora que eu falei é a favor do povo e contra a Copasa, tem meu voto. Tem meu voto, porque a Copasa aqui ela é palanque para executivo. Ela é palanque, vereador quase não fala de Copasa, porque a gente sabe da prerrogativa do vereador. A gente, o que podia fazer para tirar essa empresa daqui, a gente fez. E aí é palanque para prefeito. Vocês vão ver daqui 2 meses, tem aí talvez o prefeito de novo, esse aí que está aí, falar que vai tirar a Copasa, que não deu tempo em 4 anos, meio precisa de mais 4 para poder tirar. Quero te falar com toda a segurança. O projeto aí é um projeto excelente, que vai ajudar a Divinópolis, que vai ajudar a população a parar de ser roubado na cara dura. Por isso tem meu voto favorável.
Palavra, vereador Josafá Anderson. Senhor presidente, também vou no mesmo rastro do vereador Edson de Souza e do Flávio Marra, que a gente vai votar favorável, um projeto bom, e mais pelo autor também, o César Tarzan, bem intencionado, inteligente, preocupado com as causas do município. Todavia, senhor presidente, Divinópolis, a gente já vê que não tem mais o relógio, né? Agora é velocímetro. É velocímetro que mede a água aqui em Divinópolis. E ar. Né? Mas a gente sabe que essa luta aqui na Câmara é sem glória, porque o que manda é Arçai. Arçai, várias vezes, estive lá na Arçai. É até bonito de ver, a gente entra na Arçai, a gente vê algumas carinhas conhecidas no meio político. A gente sabe do que é montado esse grupo lá, que decide, que faz as leis próprias, e que nós não temos autonomia para mudar essas leis. Então, fora isso, é mais uma luta sem glória. Mas aqui, César Tarzan, fica meu voto favorável, e a gente sabe da sua competência, vai ter meu voto favorável.
Com a palavra, o vereador do PV, Rocha José Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, tema Copasa Divinópolis é um tema espinhoso. É um tema que vira, muitas vezes, palanque político. Uns vêm com a boa vontade de fazer alguma coisa e outros mesmo só para encher linguiça. Vamos lá. Primeiro, eu tenho dúvidas. A questão em relação do projeto, Arzano, sobre a questão da concessão de água e esgoto da cidade e da Copasa. Até onde o limite que nós podemos mexer no hidrômetro. É uma questão até jurídica da coisa. Mas a sua intenção é das melhores. E eu vou votar favorável. Tudo que for melhor para a população terá meu voto. Sem dúvida nenhuma. Se é um mecanismo que nós podemos fazer, vamos ter mais um. Mas vamos lá. A Copasa tem um contrato de Bairro Braço, que foi aprovado, dentro da concessão pública do Estado, de fazer esse gerenciamento que gere o contrato. Misto, dinheiro e recurso de fora, mas principalmente o maior acionista, vamos dizer assim, que administra essa empresa do Estado. Concorda? A lei começou, não foi do Cleitinho? Vamos lá. Sugiro a Vossa Excelência que procure o Cleitinho, que foi deputado estadual, que esteve lá, que hoje é senador da República, que tem amizade com o mesmo governador que ele esteve lá, que o irmão é deputado estadual que está lá, uma força-tarefa aí no governo do Estado, que isso possa valer essa lei como exemplo. Que até o irmão dele, que é muito chegado no governador, que possa apresentar essa proposta de Vossa Excelência para o Estado e exigir que a Copasa aplique isso. Porque eu acho que o discurso que fala... concordo com o vereador Edson, que não tem nada cientificamente mostrando que o mecanismo realmente funcione, mas se tem essa situação que pode funcionar, tomara que dê certo, então nós vamos votar favorável. Mas é muito fácil, é que faça o senador e o governador e mostrar que existe uma ferramenta que faz justiça social para a população que é tão penalizada, que cumpre-se. Que faça uma lei estadual, que um deputado faça uma lei, que exige que o Estado faça e cumprir essa exigência. Nós vamos fazer municipal aqui, vamos ver o que vai dar. Eu acho que não vai dar em nada, mas nós vamos votar a favor, o que for a favor da população. Então eu acredito, vereador Tarzan, que o prestígio político tem que prevalecer. Que de repente, quem sabe, lá no governo do Estado, eles podem fazer. Porque ficar nos videozinhos fazendo, isso não vai resolver. É na prática ir lá e bater na mesa do governador, exigir. Ou então que faça uma lei no Estado, que mostre a nossa bancada aqui, como a Lohano, com o Eduardo, possa, quem sabe, conseguir uma lei estadual com a empresa do Estado. Ela sobrepõe essa situação e, quem sabe, nós podemos ter validade realmente para poder valer a lei, que é boa intenção, acredito em Vossa Excelência, meu voto será favorável. Mas eu acho que a eficácia da lei vai ficar só como no papel, como sempre.
Respondeu o voto. Com a palavra, César Tarzan.
Obrigado pela cessão da palavra novamente. Quero, só para deixar bem claro aqui, gente, a lei atual, ela fala assim, ó, o prestador de serviço público de abastecimento de água no âmbito do município de Divinópolis instalará por solicitação do usuário, equipamento eliminador, bloqueador de ar na tubulação que antecede o hidrômetro do imóvel. A lei está aqui. Até quando a Copasa esteve aqui nessa casa, eu tentei questioná-los, porque a Copasa não cumpre a lei. Aí a Copasa, a lei municipal está vigente, e a Copasa fez um TAC com o Ministério Público, e lá fala, a Copasa fala o seguinte: o morador que pediu o hidrômetro, ele pode comprar, aí tem a instalação do novo cavalete, só que por custas do cidadão. E é um único só eliminador que tem a aprovação do Imetro. Então, é um custo de quase R$1.000 que fica por conta do morador. E o que eu estou propondo aqui é que isso aqui é de livre comércio. Qualquer cidadão pode no depósito comprar. E isso já acontece. A pessoa que já comprou o bloqueador, ele corre o risco de ter interferência da Copasa, dela ir lá, depois do hidrômetro, e querer multar o cidadão. Eu acrescentando o artigo 5, fica assegurado que o cidadão tem esse direito. Após o hidrômetro, ele pode fazer o uso de um objeto que é vendido livremente na nossa cidade. Porque hoje, se o cidadão comprar e instalar, ele corre o risco da empresa vir e multar ele. Então, essa era a minha explicação também. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, Ana Paula Quintino e Roger Viegas. Ana Paula Quintino.
Vereador Rodson, o senhor estava nessa casa, salvo engano, se eu tivesse, me desculpe, só para me poder entrar no assunto, quando essa casa ficou lotada, lotada, soube passar o esgoto para a Copasa, eu estava aqui como vereador, o senhor entrou no próximo, né? Mandado do DMS, né? Por que eu estou falando isso? A intenção do vereador César, ela não é ruim. Mas sabe por que as coisas aqui em Divinópolis, as essenciais, deixando claro, não dão certo e não vão para frente? A gente pode enumerar várias. Serviços essenciais. Copasa, transporte coletivo e entre outros. E não adianta falar assim, já é para ela falando lá de trás. Porque não começou, foi agora não, foi lá atrás. Foram os acordos de compadre que houve lá atrás, que hoje, não é só hoje agora, vem gerando esse monte de coisa ruim que vem gerando na cidade. O senhor se lembra muito bem, quando foi assinada a tal da PPP, lá na MG050, o que causou na cidade? Alguém ficou sabendo? Não. Nós acordamos com a bomba na mão da gente. Vereador César, eu vou votar favorável no projeto do senhor, mas as coisas não vão para frente em Divinópolis exatamente por isso. Acordos que foram feitos lá atrás e que hoje a gente está aqui tentando e solucionando um pontinho aqui, um pontinho ali e outro pontinho ali. Obrigado.
Palavra, Roger Viegas.
Senhor presidente, senhores vereadores, a briga aqui nossa com a Copasa, nós não podemos considerar que ela é em vão. Acho que todo vereador que quer aqui acrescentar algo, quer lutar dentro aqui da sua legalidade, da sua constitucionalidade, é o que o César está apresentando. Nosso colega vereador atento a essa situação. A história de bloqueadores que começou nessa casa com o senador Cleitinho Azevedo, que ali atrás sentava do meu lado, e quando o César Tazan foi vereador conosco no primeiro mandato também, acompanhou e votou favorável a essa lei. Nós sabíamos que ali a gente estava comprando uma briga com um cachorro grande. Essa instalação de bloqueadores, o tema bloqueador, ele assusta para a Copasa, porque de fato, não mesmo tendo uma comprovação científica, 30%, 20%, 10%, o fato, minha gente, é que passa ar. Vereador Edson Souza, como o senhor brilhantemente disse, também acredito, é difícil, né, termos essa comprovação. Mas o fato é que
sempre algum morador reclama. E os vídeos, a insatisfação comprova isso. Vereador César vindo de encontro a isso, vindo, aliás, assistindo a lei do Cleitinho, a lei que ele votou para estar aqui hoje, e a lei que o Roger alterou ela, no caso eu, nós alteramos aqui no ano de 2021, se não me engano é o projeto de lei complementar, a primeira lei complementar desse mandato de nossa autoria. Nós votamos ela ainda no ano de 2021 aqui na casa, para obrigar a Copasa a instalar. Justamente vem a Copasa, não cumprindo essa lei, a nossa lei que também exige essa situação do hidrômetro, que antecede ao hidrômetro, a instalação do bloqueador, e que a Copasa faça essa instalação. A situação do hidrômetro, né, para lembrar a população, ele é cheio de não-me-toques. A Copasa é uma empresa que o hidrômetro é dela. Ela não deixa colocar a mão no hidrômetro. Então, eu quero acreditar muito que essa lei do César, vou votar favorável, tenho o meu apoio vereador. Inclusive, é algo difícil da Copasa fornecer o hidrômetro, que a gente está propondo na lei, porque nós vimos isso. A Copasa não vai fornecer um produto de graça, o qual pode reduzir o lucro da mesma. Então o César veio atento também a essa situação, unindo, aliado a essas boas ideias que vieram antes, e falou, se essas não tiveram tanto jeito, vamos agora tentar alterar. Torço para que sim, vereador César, torço para que a lei seja aprovada, seja sancionada, e sendo uma lei municipal, o que vai impedir? O que vai impedir, de fato, com essa lei sancionada, do usuário não classificar, então, não fazer essa instalação do bloqueador de ar posterior ao hidrômetro? Acredito que está dentro da nossa casa. O hidrômetro é instalado por ela, é de responsabilidade dela, mas o ar que passa não é de nossa responsabilidade. Se ela não faz nada para bloquear essa passagem de ar, que aumenta o custo do produto que ela fornece, ela está praticando o quê? Um ato ilícito, é uma infração. Se ela não corrige esse ato infracional, logo levamos a entender que nós temos o nosso livre-arbítrio de bloquear esse ar. Então, a lei do César também vem a acrescentar muito. E acredito, senhor presidente, que vai ser uma queda de braço. Nós já estamos prontos para mover uma ação coletiva, que acredito que a Copasa vai brigar com os usuários, vai entrar até na justiça ou até, quem sabe, multar pela violação do hidrômetro, quem mexer, quem colocar, instalar esse bloqueador. Mas também já sei de residências que nem a Copasa sabe, que já usam um bloqueador, e esse mesmo bloqueador está sendo muito eficiente. Então está aí a dica para a população. Mas corremos esse risco de instalar e depois sermos multados pela Copasa, ou no mínimo ter esse bloqueador arrancado por um dos agentes que vai até a nossa casa. Então é lei, a lei vem, é sancionada, o plenário é soberano, lei tem que ser cumprida e respeitada. Então torcemos para que dê certo. E se a lei não for respeitada, aí vamos para uma segunda queda de braço, vamos para a justiça, vamos para o Ministério Público, qual que é o problema? Então a Copasa tem que bloquear o ar, não bloqueou, não cumpriu a lei, justiça. Nós vamos até no final, vereador César, estou contigo nessa, meu voto é favorável.
Olá, senhor presidente.
Palavra, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, não poderia ser diferente ouvindo a fala do Roger Viegas. Na outra legislatura, sempre lutou, sempre brigou nessa casa, junto com o Cleitinho, que era vereador dessa casa e hoje é senador. E agora é hora de fazer justiça. Cameraman, por favor, esse bloqueador aqui, ó. E se ele for adquirir qualquer comércio, né, Tarzan? Seria apenas R$35,90. Como o Roger mesmo falou, com muita coerência, e a verdade, gente, tem que ser dita, a população não pode pagar pelo ar. O que acontece, a maioria das vezes, eu mesmo, minha residência, às vezes, está tudo, nenhuma torneira funcionando, e de repente o relógio está girando. Estranho, né? Aí você tem uma família pequena, você paga R$200, R$300 numa conta de água. Um absurdo. Então, é muita lei para pouco resultado. Mas essa lei tem que ser cumprida e nós, parlamentares aqui, vamos fazer nosso papel e vamos cobrar e fazer justiça. Muito obrigado, senhor presidente. Meu voto favorável.
Em votação. Votação nominal, vereadora Ana Paula Quintino.
Sim.
É encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos a favor, o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 40 de 2024. Altera a lei número 8.454, do dia 9 de maio de 2018, que expôs sobre a instalação de equipamentos, eliminadores, bloqueador de ar nas tubulações do sistema de água e da outras providências. Autoria, vereador César Tarzan.
Justificativo de voto.
Justificativo de voto, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, 16 de maio, 17 e 24. Nós vamos ver agora a mão do PI. Eu já votei. Se o prefeito vetar, é porque as forças maiores venceram. Se ele vetar, porque o vereador Rodson falou uma coisa importante. Essa lei antecede o contrato de 2009. Então, vamos ver agora o que o prefeito vai tomar a decisão. Vamos tomar. Porque o Cleitinho foi vereador para deputado, ele não fez a lei para o Estado. Porque se essa lei do César, ela passar, ela vai ter um efeito em Minas Gerais toda. Eu não sei se tem alguma cidade que tem a lei, se ela é pioneira. Nós vamos ver. E vamos aguardar. Porque essa questão, senhor presidente, que às vezes eu não faço emenda em projeto de vereador, às vezes, por exemplo, hoje o Flávio foi fazer duas críticas ao projeto dele, me retirou e eu vou explicar a ele para ele tentar corrigir, né, para a gente chegar e fazer uma coisa. Não tem esse estilo de ir para confronto com o vereador em plenário. Mas vamos aguardar agora. Se o prefeito vetar, é porque as forças maiores agiram. Porque o Cleitinho, quando foi deputado, ele não fez. Poderia ter feito para Minas toda e não fez. Então nós vamos aguardar. A intenção é o que vale. Eu acho a lei justa e com toda certeza, se ela tiver aplicação técnica, como diz o oráculo, que de 30% que usou a tribuna hoje, 30% de redução de ar, já será um grande ganho.
Justificativo de voto, vereador Ney Burger.
Senhor presidente, votei favorável, ô Tarzan, nem falei antes, para deixar para falar depois, que eu tinha certeza absoluta que esse projeto ia passar, votei favorável. Assim, a gente, desde o início do mandato, a gente está brigando contra, infelizmente, as injustiças que essa empresa faz. Mas por acreditar na sua lei aí, por acreditar que vai ajudar sim a população do Alvo, votei favorável, quero te parabenizar por isso, e se Deus quiser vai ser sancionado sim, o prefeito Gleis vai sancionar essa lei, e nós vamos para cima dessa Copasa com os dois pés.
Solicito do secretário... Justificativo de voto. Solicito do secretário eleitor o próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal, número 66 de 2024. Denomina Laura Daldegan Pires, a rua 24, situada no bairro Savassi, prolongamento Savassi, no município de Divinópolis. Autoria, vereador Periquito Beleza, quórum para votação, maioria simples. Parecer 224 de 2024, Comissão de Justiça, Legislação e Redação pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Parecer 225 de 2024, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei 066 de 2024. Denomina Laura Daldegan Pires, a rua 24, situada no bairro Savassi, prolongamento Savassi, no município de Divinópolis, da Outras Providências. Autoria, vereador Periquito Beleza, coro para a votação, maioria simples. Em discussão, palavra, vereador autor Periquito Beleza.
Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores. Laura Daldegan Pires nasceu dia 14/10/1942, em uma pequena propriedade rural no município de São Gonçalo do Pará, aqui em Minas Gerais. Em sua adolescência e juventude, estudou no antigo colégio São José, São Geraldo, localizado aqui em Divinópolis. Em 1966, mudou-se definitivamente para Divinópolis. Foi casado com Adelino Duarte Pires por 56 anos. Dessa união, nasceram três filhos, Danilo Daldegan Pires, Leonardo Daldegan Pires e Marcelo Daldegan Pires. avó de quatro lindos netos, Lívia, Rafael, Lucas e Davi. Esposa fiel e mãe zelosa, dedicou-se ao cuidado exclusivo da família durante toda a sua existência, sempre com um sorriso no rosto e iluminada pelos seus lindos olhos azuis, de cor do céu. Era considerada amiga de todos que a cercavam, amorosa, generosa, considerava como irmãs as suas duas cunhadas. Tamanho era sua relação de respeito e amor com todos. Cozinheira de mão cheia, sempre se dedicava a elaborar pratos e sobremesas deliciosas para agradar seu marido e filhos. Era uma senhora reservada, gostava de ouvir as pessoas e ajudá-las, sempre com uma boa conversa e conselhos. Muito amada por toda a família, nos deixou no dia 27/5/2022 e desde então uma enorme saudade nasceu nos corações de todos os familiares. Pelas inúmeras qualidades, Laura Dodegan Pires é merecedora dessa justa homenagem. Peço aos novos vereadores e amigos que aprovem o nome de Laura para a nossa querida bairro, no nosso querido bairro Savas. Muito obrigado a todos.
Em discussão? Em votação? Votação nominal, Ana Paula Quintino.
Sim.
É encerrada a votação. Fica aprovado o projeto de lei do Legislativo Municipal número 66/2024. Denomina Laura Daldegan Pires, a rua 24, situada no bairro Savassi e prolongamento Savassi, no município de Divinópolis. Autoria, vereador Periquito, beleza?
Justificativo de voto.
Justificativo de voto, vereador autor Periquito, beleza?
Primeiro eu quero agradecer a família, né? Canarinho, por favor. A família, está aqui, seja bem-vindo. Né? Essa é a grande homenagem à mãe de vocês e à família de vocês. Viu? De todo o coração e também aqui dos meus pais, 11 vereadores que votaram a favor, certo? Quero agradecer a todos pelos votos, muito obrigado. A família também agradece a vocês.
Solicito do secretário do próximo projeto.
Não há mais projetos na ordem do dia.
Passando para a terceira parte, trabalhos.
Palavra como líder do governo.
Palavra como líder do governo, Ana Paula Quintino.
Senhor presidente, demais vereadores. O vereador Hilton de Aguiar encaminhou ao Executivo o requerimento 303/2024, solicitando informações que se referem ao atendimento para as crianças com autismo no nosso município. Uma solicitação pertinente e importante. E a sexta informação pedida por ele é a que eu gostaria de destacar. A sexta diz, sobre o cartão de passe livre, há um grande número de reclamações na demora, como a prefeitura hoje poderia atuar para trabalhar na agilidade da liberação desses cartões, principalmente quando se trata de crianças com autismo. Poderiam essas crianças estar em fila de prioridade? O vereador Hilton não está aqui, mas está gravado, e o vereador Roger também aborda o assunto. A gente sabe que existe realmente um gargalo neste assunto. E uma grande fila para poder pegar o passe livre. Só que em contrapartida, está nessa casa, o CM58, da minha autoria, que altera o artigo 31 da lei número 3.230, de 9 de setembro de 92, que consolida a legislação municipal sobre o transporte coletivo de passageiros. Projeto é esse que foi apresentado no dia 4 de abril de 2024. e é de extrema e exatamente para facilitar e agilizar esse processo. A gente precisa colocar esse projeto em pauta, gente. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. É, eu não sei se é aqui dentro, porque todas as vezes que eu vou procurar explicações, está tudo bem. Ou será que são forças ocultas lá fora que estão fazendo com que esse projeto fique seguro? Porque vocês entenderam que se fala de transporte coletivo? Então, senhor presidente, eu tenho falado com o senhor diariamente sobre esse projeto. Eu peço que o senhor olhe para mim como está o andamento, que a gente precisa votar isso aqui. Muito obrigado.
Minuto de silêncio para Ronaldo Pinto Chaves, a pedido do vereador Wesley Jarbas. José Renato Silva, da loja Vigilância do Divino, que faleceu no último dia 12. Vereador Israel, da farmácia. Às 17 horas e 36 minutos do dia 16 de maio de 2024. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 29ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.